Terceira reunião ordinária, 27 de fevereiro de 2024.
Convido a todos para ficarmos de pé e fazer a oração inicial.
Pai nosso que estás em céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Peço ao nosso vereador secretário que faça chamada dos senhores vereadores.
Vereador Banana. Vereador Eldo da Ambulância. Presente. Emerson Nonato. Presente. Luiz Rogério. Presente. Júnior Precido.
Presente.
Célio, presente. Jonathan Dias. Olívia Dani. E Nico do Zionofre.
Presente.
Senhor presidente, comunico o senhor que todos estão presentes.
Obrigado, vereador. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos dessa reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Relação aos comunicados sem expediente. Em relação às proposições, a indicação número 16, subscrito pelo vereador Júnior Prestes de Oliveira, solicitando expediente ao senhor prefeito, solicitando que seja determinado ao setor responsável que fiscalize mais os reparos, os recapeamentos nas vias de nossa cidade, quando perfurados pela Copasa para executar serviços de água e esgoto, evitando que sejam tampados como AFA, como meio de evitar acidentes, como ocorrido nessa data, onde o motociclista caiu nas proximidades do posto de atendimento do Banco Bradesco, depois que a moto pilotava derrapou na moAFA ali colocada pela Copasa, ao invés de recapeação asfáltica, vindo causar diversas lesões. A indicação número 17, substituído pelo vereador Jonathan Aparecido Mesquita, solicitando que envie expediente ao seu prefeito, solicitando, em nome dos moradores, que sejam tomadas as devidas providências para evitar o problema de água que está se acumulando nas casas próximas à empresa Calcário Santa Helena, proveniente do loteamento instalado nas margens da rodovia MG335. Segundo os moradores, antes não havia este problema, pois a vegetação retinha a água e agora isso não está acontecendo e ainda, segundo relatado pelos moradores, o senhor prefeito e o secretário estiveram no local dizendo que iriam resolver o problema, mas já se passaram vários dias e nenhuma atitude foi tomada. E, dessa forma, o vereador reforça o pedido dos moradores para que essa questão seja resolvida no mais breve espaço de tempo possível. Requerimento número 8, subscrito pelo vereador Jonathan Aparecido Mesquita, expediente para o senhor prefeito, requisitando cópias dos documentos abaixo elencados e informações referentes à construção da orla às margens do reservatório do Funil, no bairro Ipiranga, a saber, projeto arquitetônico estrutural e outros, caso exista, projeto em 3D, cópia integral do processo licitatório, cópia integral do contrato firmado com a empresa vencedora do certame licitatório, valores pagos à empresa que estava executando as obras com respectivas medições, informações sobre o motivo pelo qual as obras foram paralisadas, se existe processo judicial ou inquérito civil impetrado pela prefeitura ou pela empresa contratada em relação à referida obra, em caso afirmativo, qual estágio em que o processo se encontra, bem como envio de cópia do mesmo. Se existe a possibilidade de retomada imediata das obras e justificativa da administração acerca da possibilidade ou não dessa retomada, outras informações julgadas cabíveis a critério da administração. Requerimento número 9, também substituído pelo vereador Jonathan Aparecido Mesquita, solicitando expediente para o seu prefeito, requisitando cópias dos documentos abaixo elencados e informações referentes à construção do prédio escolar em frente à Câmara Municipal, a saber, projetos arquitetônicos, estrutural, elétrico, hidráulico e outros, caso existam, projeto em 3D, material de mídia, vídeos e outros, se houverem, levantamento topográfico, se houver, cópia integral do processo licitatório, cópia integral do contrato firmado com a empresa vencedora do certame licitatório, valores pagos à empresa que estava executando as obras com as respectivas medições, informações sobre o motivo pelo qual as obras foram paralisadas, informações acompanhadas de documentação comprobatória se existe um processo administrativo para embasar a paralisação das obras pela administração, informações se existe processo judicial ou inquérito civil impetrado pela Prefeitura em relação à referida obra, em caso afirmativo, qual estágio em que o processo se encontra, bem como envio de cópia do mesmo. Se existe possibilidade de retomada imediata das obras e justificativa da administração acerca da possibilidade ou não dessa retomada, outras informações julgadas cabíveis a critério da administração. Requerimento número 10, também subscrito pelo vereador Jonathan Aparecido Mesquita, solicitando expediente para o seu prefeito, requisitando informações acompanhadas dos documentos comprobatórios dos pagamentos inerentes a 1. Hora extras, 2. Gratificações por funções e 3. Férias-prêmios aos servidores da prefeitura no período de outubro de 2023 até a presente data. Requer ainda que sejam atualizados os dados no portal da transparência, pois, de acordo com as pesquisas efetuadas, o último mês publicado foi novembro de 2023. Requerimento número 11, subscrito pela vereadora Olivia Teodoro dos Santos, solicitando expediente para o seu prefeito, requisitando informações com cópias das devidas comprovações dos valores arrecadados pela prefeitura nas alienações de imóveis pertencentes ao patrimônio público municipal, conforme autorizado da Lei nº 1391, de 5 de outubro de 2021. Requerimento número 12, substituído pelo vereador Luiz Rogério Vilas Boas. Solicitando expediente ao senhor prefeito, requisitando cópia da documentação abaixo elencada, inerente à reforma da Escola Municipal Maria Luiz da Paixão, a saber, cópia do processo licitatório em sua integralidade, cópia do contrato firmado com a empresa vencedora do certame licitatório, informação se foi ou foram firmados aditivos ou contrato em caso afirmativo, que seja enviado cópia dos mesmos, todos os pagamentos efetuados à empresa contratada, contendo medições, empenhos e notas fiscais, identificação do servidor responsável por receber e assinar as medições, demais informações a critério da administração. Requerimento número 13, também subscrito pelo vereador Luiz Rogério Vilas Boas, solicitando expediente ao senhor prefeito, requisitando cópia do processo licitatório em sua integralidade e o contrato firmado com as empresas contendo todas as condições para a execução de serviços de máquinas e caminhões que estão sendo usados até a planagem da área, onde serão construídas as casas do programa Minha Casa Nova e Jaci. Requerimento número 14, subscrito vereador Célio Reis dos Santos. O vereador que abaixo subscreve requer, nos termos do regimento interno e da lei orgânica municipal, seja enviado expediente para o prefeito, requisitando informações acompanhadas de documentações comprobatórias acerca dos alvarás de funcionamento de barracas no mesmo local onde foram realizados os festejos de carnaval em nossa cidade, conforme elencado a seguir. Nome das pessoas e empresas para as quais foram emitidos alvarás de funcionamento, comprovante de pagamento dos alvarás de cada pessoa e empresa, se foram concedidos alvarás sem custos para pessoa e empresa, informando o nome e qual critério utilizado, se foram concedidos alvarás para entidades da sociedade civil e ou igrejas, ou movimentos ligados às igrejas, discriminando-se o nome das mesmas, bem como os critérios utilizados para concessão dos alvarás, se sorteio, amizade, ordem de pagamento ou norma interna da prefeitura, qual data e horário limite do expediente da prefeitura para concessão dos alvarás, nome do servidor responsável pela fiscalização na instalação e funcionamento das barracas durante o carnaval e demais informações a critério da administração. Requerimento número 15, subscrito pelo vereador Jonathan Aparecido Mesquita. Solicitando expediente para o senhor prefeito, requisitando informações acompanhadas de documentação comprobatória sobre qual função o servidor Álvaro André Silva ocupa no momento, se o mesmo possui gratificações e, em caso afirmativo, informar quais, bem como se o mesmo recebe horas extras. Requerimento número 16, também subscrito pelo vereador Jonathan Aparecido Mesquita, solicitando expediente para o senhor prefeito, requisitando todos os documentos comprobatórios dos gastos inerentes às festividades do Carnaval 2024, realizado em nossa cidade, a saber, processo licitatório para contratação dos shows, contendo valor total e valores individualizados por artistas, valor da contratação dos serviços de palco com o respectivo processo licitatório, valor do serviço de iluminação com o respectivo processo licitatório, valor do serviço de sonorização com o respectivo processo licitatório, valor da contratação de banheiros químicos com o respectivo processo licitatório, valor da contratação de serviço de segurança, se houve, com o respectivo processo licitatório, valor recebido com emissão de alvarás para funcionamento de barracas, outros gastos aqui não elencados com os devidos procedimentos licitatórios, caso tenham sido efetuados. Requer ainda informações acompanhadas de documentação comprobatória de pagamentos efetuados a título de adiantamento, caso tenham sido efetuados, e demais pagamentos efetuados até a data do envio da resposta a essa requisição. Requerimento número 17, também subscrito pelo vereador Jonathan Aparecido Mesquita, solicitando expediente para o seu prefeito, requisitando informações acompanhadas de documentação comprobatória sobre qual a função... Foi duplicado. É o mesmo do número 15, do servidor Álvaro André Silva. Então, o número 17 está cancelado. Em relação aos comunicados, o expediente substituiu os vereadores Emerson Anato Silva, Corguinho, Antônio Nazaré de Oliveira e Elton Henrique de Lima. Servimos do presente para solicitar a retirada do projeto de resolução número 2/2024, que dispõe sobre a implementação do sistema de rastreamento em veículos legislativo municipal de Jaci, da pauta de votação, para que sejam precedidas alterações, sendo para o momento que escrevemos, reafirmando o voto de elevado apreço. Em relação à pauta de votação, consta para a votação o projeto de lei número 4/2024, que institui o programa municipal Jaci, Quem Ama, Cuida e da Outras Providências, de autoria dos vereadores Olívia e Júnior. Dando entrada para a leitura e envio às comissões permanentes, o projeto de lei número 5/2024, que dispõe sobre a autorização de pagamento de diferença do piso nacional da enfermagem aos servidores que especifica e da Outras Providências. Número 6, que denomina a rua Paulo César da Paixão, o lugar do público que especifica. E o projeto de lei complementar número 2/2024, que altera a lei número 888, de 23 de outubro de 2006, e da Outras Providências. Então, só isso, senhor presidente, os projetos comunicados e proposições em pauta.
Obrigado, Ranieri. Boa noite a todos, senhores vereadores, servidores da casa, o nosso jurídico, o pessoal que nos visita, a Corguete, que hoje só tem uma, né, ali. Ao Douglas, que também veio explanar sobre o seu projeto hoje, e a população que nos assiste, meu cordial boa noite. Gostaria de passar a palavra para o nosso convidado Douglas, que vai apresentar o projeto aqui na Câmara, que ele desenvolveu, né, aqui em Jaci, na Escola Estadual, e vai apresentar também os resultados. Douglas, seja bem-vindo.
Obrigado, boa noite, pessoal.
Boa noite.
Meu nome é Douglas. Eu sou do setor de cultura da cidade de Lapa, especificamente do segmento de teatro e circo, e também sou estudante da UFLA, né, da área de filosofia. E, de acordo com o meu projeto de pesquisa, faço parte do projeto de extensão que se chama PIBID, e, na verdade, é um projeto de iniciação à docência. Eu não sei se vocês já conhecem, já ouviram falar. E aí, né, algumas atividades foram desenvolvidas aqui no município de Jaci, especificamente na Escola Maurício Záquia, em prol dos estudantes, e no decorrer do tempo a gente foi observando alguns problemas que circundavam a escola, né, problemas até mesmo pessoais e problemas sociais que a própria cidade enfrenta. Eu peço encarecidamente que vocês possam compreender o resultado dessa pesquisa como uma contribuição para a sociedade. Em nenhum momento a gente está atacando nenhuma pessoa, ou a profissão dessa pessoa, aqui de Jaci, especificamente vocês, vereadores e representantes do povo. Bom, o programa UPBID, ele visa, né, uma qualidade na formação de professores e também busca fortalecer uma relação na educação básica e buscando um desenvolvimento, uma inovação. Incentiva, né, a reflexão sobre as práticas pedagógicas, desenvolvendo projetos educativos e também a troca de experiências entre a universidade e a escola. Bom, como todo mundo sabe, e até mesmo é discutido na própria academia, os problemas da educação a gente encontra vários. E aí, o que compromete a efetividade do ensino, especificamente da nossa área, no qual a gente tem propriedade para poder falar, seria no ensino da filosofia no ensino médio. Então, em comum acordo, a gente encontra, né, um objetivo que seria proporcionar o maior interesse pela área comum, né, de todos os alunos e também aqueles que vão para o ensino médio. E aí, o que, que acontece? Durante, a gente iniciou os projetos, né, em abril, e aí a gente encerrou mais no final de novembro, e a gente realizou algumas iniciativas na escola na busca de tornar mais dinâmico a prática pedagógica por meio de jogos, teatro na escola e também alguns eventos escolares. E aí, durante esse processo, né, durante um ano, foram realizados métodos pedagógicos que buscam promover dinamicidade no desenvolvimento escolar. De certo modo, foi notável o interesse e o tempo de estudantes. A gente teve um feedback muito positivo desses alunos, uma vez que eles são muito participativos e eles também são bem artísticos, né? Dentro da filosofia, existe uma área que é a filosofia estética, que trata-se, né, da filosofia da arte, em que muita gente fica confusa quais são as relações que essas áreas possuem. E essas áreas, elas possuem uma relação muito íntima, né? Por mais que elas tratam de problemas, elas possuem diversas pautas, por mais que possam parecer diferenciadas, mas elas se casam. Então, a relação entre a arte e a filosofia, ela é profunda e multifacetada. Ambas as disciplinas buscam compreender e interpretar o mundo ao nosso redor, mas fazem de maneiras distintas e complementares. Tanto que uma das citações de Leonardo da Vinci é que a arte se sente visível, exprime e comunica, traduz e intraduzível. Bom, e quais seriam, né, os pontos que a gente tem que ressaltar dessa relação? Existe uma relação entre expressão e interpretação, questionamento de valores, normas, crenças sociais, reflexão da realidade, moralidade, identidade e vida também, a abordagem de temas universais para a experiência humana, crítica social e política. Uma obra de arte também, ela afeta não só as nossas percepções, mas elas também buscam contribuir para as nossas experiências, mas todo mundo precisa de arte, pratica a arte também dentro, fora e dentro de casa, fora de casa e dentro de casa. E também existe essa influência mútua entre as áreas, uma vez que Platão e Aristóteles, eles buscavam, né, escrever um pensamento sobre a arte e a estética, bem como Leonardo da Vinci, Michelangelo, entre outros pintores, outros artistas, até mesmo artistas contemporâneos, como Xamã, né, Gabriel Pensador, até mesmo Cazuza, que usava muito, incorporam ideias filosóficas nas suas obras, nas suas músicas, enfim, em outras formas de arte também. Bom, e quais são os obstáculos, né, que a educação brasileira enfrenta? É de comum acordo, é de consenso que o sistema educacional, ele é muito falho, ele é instável. A gente encontra vários problemas, uma vez que todo mundo passou por ele também e recorda dos problemas que existem dentro da escola, até mesmo dentro da universidade. Existem problemas sociopolíticos, culturais, ausência de recursos, acaba acarretando a desvalorização de profissionais e também compromete a qualificação deles. E também existe uma hostilidade, né, no contexto familiar, ou seja, os alunos possuem uma realidade onde seria o primeiro seio familiar, né, a primeira sociedade que as crianças são inseridas e, consequentemente, eles levam aquilo que eles vivenciam dentro da escola e acabam tendo uma relação de troca. E também, obviamente, a desigualdade social, que é um fator extremamente dominante. Entre outros fatores que a gente pode estar abordando, pode estar pesquisando. E também existem fatores influentes que a gente pode estar pontuando na prática de forma mais próxima, ou seja, dentro da escola. A escola Maurício Zak, ela possui uma estrutura escolar totalmente inadequada, né? Ela é passada, precisa de uma reforma, precisa passar por avaliações e também cumprir com os princípios de acessibilidade, ou seja, lá dentro existem alunos com algum tipo de deficiência motora, e é difícil para eles, às vezes, frequentarem alguns espaços dentro da escola. Por exemplo, a biblioteca fica no segundo andar e não tem rampa, não tem elevador, e a aluna, né, acaba tendo que ficar fora dessas atividades escolares, o que causa muito constrangimento e também acaba privando a liberdade da aluna de ir e vir, que é um direito fundamental e que deveria ser garantido, ao menos para todos. Também existe a ausência de profissionais especializados, justamente por conta da falta de recursos, né? E também tem a falta de inovação na busca de melhorias. A gente também desenvolveu algumas pesquisas com outras temáticas, envolvendo diversidade, feminismo na escola, saúde mental, né, relações interpessoais. Ao contrário de que muitas pessoas pensam, como, né, eu, como parte da população LGBT, em nenhum momento discutindo sobre essas pautas, eu não vou levar, né, ou ensinar as pessoas, desculpe o termo, a ser viado, ou ser sapatão, ou qualquer adjetivo pejorativo que a sociedade usa. É muito pelo contrário, a gente busca contribuir e evitar que relações hostis permaneçam, continuem, e acaba que aquilo é muito naturalizado. Dentro da escola, por exemplo, eu cheguei a vivenciar, né, a perceber relações abusivas entre alunos que têm algum tipo de afeto, né? Em alguns momentos eu cheguei a conversar isso com pessoas que poderiam até então me dar um retorno, uma ideia, alguma coisa do tipo, mas as pessoas acabam falando que isso é normal. Não, normal não é. Isso é naturalizado dentro da nossa sociedade e é uma coisa que vai continuando, e a gente, enquanto pessoas que possuem, né, conhecimento, estudo, a gente, querendo ou não, por estar aqui, só por estar aqui, a gente também somos pessoas privilegiadas em questões de informação. Então a gente precisa, né, não basta só criticar o Brasil como um todo, criticar a educação, criticar o governo, se a gente também não passa a ter alguma atitude para trazer melhorias, para contribuir. Criticar é muito fácil, mas fazer é muito difícil, né? Acredito que vocês enfrentam muito isso aqui dentro. E também o conservadorismo extremo, as relações intolerantes são também um resultado disso. Ou seja, a ação ela pode ser muito difícil, mas a inação ela resulta consequências piores ainda. Entre outros problemas que a gente nota lá dentro e que a gente vai estar contribuindo com o município fornecendo esses dados. Bom, como que se deu, né, essa pesquisa? No marketing, eu sou formado em design de moda, então a gente estuda marketing também, e o marketing nada mais é do que a gente pegar ou pelo menos saber quais são as necessidades do nosso público-alvo. Nesse caso, a gente tem um público-alvo que seria as pessoas do ensino médio. Então, a gente passa a elaborar, né, a praticar ou pelo menos fornecer uma série de questionamentos para ver quais são as dificuldades que esse nosso público-alvo enfrenta. E aí, cabe também pontuar, né, até mesmo o Lauro pode me dar um respaldo em relação a isso. No artigo 215, o Estado ele tem a obrigação de garantir o acesso à cultura e também, né, promover de forma ampla, proteger a manifestação cultural e valorizar e promover o patrimônio cultural. Preservá-lo também, seguindo no artigo 216, como os bens materiais e imateriais, como tradições, manifestações artísticas, folclore, língua, entre outros. Bom, e aí, durante, né, a pesquisa, a gente chega a alguns resultados que são bem alarmantes, né, quanto à questão do setor cultural de Jaci, por exemplo. Ressalto que não estou criticando nenhuma pessoa, nenhum profissional, só estamos apontando os problemas que vocês estão enfrentando, tá? Ou podem estar enfrentando daqui para frente ou em algum momento na carreira profissional de vocês. Bom, as questões começam, né, se acredita que a arte contribui com o pensamento, e mais de 90% afirma que sim. Seguindo, a gente tem a pergunta se, né, os alunos costumam ir a apresentações de danças, como balé, contemporâneas, regionais. Bom, 66,4% disse que nunca foi. 19,6% poucas vezes já foram. 12,1% vai eventualmente e menos de 1,9% já foi, né? Vai muito. Por outro lado, também a gente tem, né, o questionamento quanto qual é o tipo de atração artística que a cidade mais possui. Obviamente, mais de 80% dos alunos responderam que é shows como pagode, rock, sertanejo, entre outros. Já teatro, exposição de arte, manifestações artísticas de rua, oficinas, animações interativas, circo, dança, entre outros movimentos, outras formas de arte, receberam poucos votos. E aí, a gente também pergunta, né, se eles costumam se deslocar para capitais para poder prestigiar obras artísticas, e mais de 90% disse que não. Apenas 7% disse que sim. Consegue deslocar com facilidade para eventos culturais próximo à cidade de Jaci? 49,1% disse que não, 28,3% disse que às vezes consegue e apenas 22% disse que consegue. Gosta de aula expositiva com desenhos, filmes, fotos, vídeos e etc? 73,3% disse que sim, 19% disse que depende. Esse depende é por conta das práticas pedagógicas. Alguns professores têm dificuldade de adaptar o conteúdo algum filme, algum desenho, alguma outra dinâmica. E aí por isso que fica, né, nessa resposta como depende, mas basicamente a maioria gosta que sim. Bom, sobre uma perspectiva geral, foram 108 estudantes que fizeram parte dessa pesquisa, mais de 60% dos voluntários declaram que admiram e gostam de obras artísticas, como teatro, música, circo, exposição e etc. 100 estudantes confirmam que a arte contribui para o pensamento, 92,3% demonstram interesse em aulas que adotam novos formatos didáticos, 83,3% afirma, né, que o município ele fornece apresentações de shows, o que não é o único segmento que promove cultura no nosso país. Seguindo, né, algumas ações para 2024, com base nesses problemas que a gente encontrou em 2023, a gente tem, né, o planejamento de um evento cultural, onde esses alunos possam estar indo prestigiar obras, mas também fazer parte desse espaço que é de domínio público, e também a gente busca quebrar esse estigma, né, de que um evento, um espaço cultural, ele é apenas destinado a uma certa classe, que seria uma classe privilegiada. Muito pelo contrário, é de domínio público, é de todos, e todos têm acesso, devem ter acesso e precisam estar ocupando esse espaço. Então a gente tem também, né, visa possíveis oportunidades para promoção de políticas públicas. Bom, apresento para vocês o tour cultural, que tem uma relação entre filosofia e arte. O evento acontece no dia 21 de março de 2024, numa quinta-feira, das 18 horas às 22. Bom, por que o dia e o horário? Poderia ser, sim, num horário comercial, que seria mais fácil deslocar esses alunos para lá, só que a classe artística, infelizmente, não vive só de aplausos, não consegue viver só da sua própria arte, então acaba tendo que se deslocar para outros trabalhos também. E aí, e os finais de semana, eles fazem freelance. Então, nesse evento, eles estão de forma voluntária. E aí, por isso que é na quinta-feira, nesse horário. O local é na Casa da Cultura, descendo ali o Clube de Lavras, próximo ao Juizado Especial, né, que é Casa da Cultura, Bimoreira, Rua Santana, número 111, Centro de Lavras. E é uma parceria entre o projeto de extensão, que é o PIBID, Filosofia UFLA, com o setor cultural de Lavras. Bom, os nossos valores, tanto da nossa companhia, tanto do setor cultural, quanto da educação, visam valores como expressão, inovação, reflexão, diversidade e solidariedade, bem como memória, identidade, respeito e responsabilidade, equidade, empatia e desenvolvimento. E aí os nossos objetivos com essas iniciativas são cumprir com os valores sociais, efetivando um Estado democrático de direito, desmistificar o espaço cultural e demonstrar suas necessidades, visando erradicar a elitização compulsória de lugares públicos e também promover e demonstrar a versatilidade do ensino de filosofia e também incentivar o desenvolvimento educacional. O nosso público-alvo primordial seria o pessoal do ensino médio, uma vez que a gente tem esse contato maior com eles. Mas isso não exclui, não impossibilita também outros públicos também, como o ensino fundamental, o ensino superior, entre outros grupos sociais. Atrações que a gente está, né, escalando, colocando no nosso cronograma, seriam apresentações como música, fotografia, literatura, circo, teatro, cinema, oficinas, dança, pintura, grafite e movimentos culturais. E aí, por quê? Né? Eu ressalto que a gente também chega a alguns motivos que possam estar reforçando essa nossa necessidade. Por quê? Porque 79,2% dos estudantes de Jaci acreditam que a sociedade precisa de arte. 45,3% se consideram totalmente dispersos, ou seja, perde atenção com muita facilidade, uma vez também que a gente está vivendo num contexto onde existem vários problemas psicológicos e acaba acarretando em ansiedade, depressão, entre outros problemas. 72,8% gostam de dança e música, 66,4% nunca foram à apresentação de dança, 58% gostam de filmes, 90,7% não frequentam cinema, 75,2% não possui proximidade com obras clássicas, apenas 29,2% já foi a um teatro, mas eles também confundiram essa questão, porque eles acreditam que seria o teatro também que é feito na escola, não um teatro profissional. Não que Lavras tenha, né, um espaço, uma estrutura que fornece, né, dá um respaldo aos artistas, ao pessoal do segmento do teatro. mas existem atores e atrizes que são profissionais e que trabalham com isso e tentam, né, vencer aí as dificuldades que o nosso município acaba colocando de alguma forma. 63,2% gosta de arquitetura, 74,8% admiram esculturas, 82,2% gostam de pintura, 61,7% gostam de poesia, 48% de ilusionismo e 84,1% apreciam a fotografia. E daí a gente tem, né, no planejamento do nosso evento, a gente já tem algumas atrações confirmadas. Já estou acabando, eu sei que está um pouco chato, mas eu já estou acabando. A gente tem a dança cigana, que vai ser apresentada no dia, balé contemporâneo, dança do ventre, carimbó. A gente também tem o pessoal da capoeira, o movimento hip hop. A gente também tem as rimas, né, do hip hop, que até então tem a própria Kiara da Rima, que é uma garotinha de 8 anos. Ela também vai estar nesse evento e ela também é um exemplo, porque ela começou a rimar muito pequena, numa brincadeira. A mãe percebeu, né, que ela tinha esse dom, e ela com o tempo foi vendo a necessidade de letramento e acabou que ela está investindo nisso, querendo frequentar cada vez mais a escola para conseguir conhecer novas palavras e aprimorar sua rima. E aí ela se intitula como Kiara da Rima, ela tem 8 anos atualmente e também concorre, né, a inúmeros festivais, algumas competições de hip hop. A gente também tem o teatro, né, mas a gente também está visando a possibilidade dos alunos estarem, os alunos daqui de Jaci, que fizeram a apresentação do Alto da Barca do Inferno no ano passado, apresentar também nesse dia. E também a gente tem o circo com música, pintura, escultura e cerâmica. Bom, essas são algumas das nossas, dos nossos apontamentos. Eu espero que tenha contribuído e ressalto que não é nenhum problema pessoal com nenhum de vocês ou com qualquer outra pessoa que está envolvido com a autoridade pública desse município. E, enquanto artista, enquanto representante, pelo menos dessa classe, eu desejo arte para todos. Obrigado. Alguém tem alguma dúvida?
Douglas, boa noite.
Boa noite.
Rogério, você falou que fez uma pesquisa, né? Sim. Na Escola Estadual Maurício Zarca, né?
Exato.
E você falou que teve alguns problemas que você detectou lá.
Sim.
E você falou com alguém? Ou não era para isso? Era para essa finalidade.
Você fala em relação a algum responsável pela escola?
Responsável pela escola, questão de acesso.
Eu cheguei a questioná-los, né, sobre como que estava acontecendo, quais são as dificuldades que eles encontram. Então, por exemplo, quanto à relação à estrutura da escola, eles conversam com o pessoal de São João del Rei, eles vão para lá, tiram foto, mede, fala que vai voltar e nunca volta. Ah, mas nunca resolveu porque vocês não solicitam. E eles estão sempre solicitando e nada acontece. Em relação aos outros problemas, a gente está, né, até mesmo perguntando por alguns profissionais se eles presenciam, se eles percebem. Acaba que no decorrer do dia a dia desses profissionais, eu acho que eles já ficam até mais acostumados até então. Mas chega um momento que não sabe o que fazer. Porque tem tanta demanda, às vezes a falta de informação, às vezes a falta de uma contribuição, porque, querendo ou não, eu acho que não só, né, no nosso setor, mas nos setores profissionais de geral, existe um problema muito grande, que é a vaidade de profissionais. Um quer mandar mais que o outro, ninguém tem a proatividade de escutar, e aí fica nessa briga, nessa disputa de ego, e no final das contas todo mundo...
Né? Então, aí nesse caso você teve lá com o diretor, né?
Eu tive com o diretor, tive com os diretores, com os secretários.
Tá. E só para finalizar, vai ser que dia o evento que você falou?
Dia 21 de março.
De março, numa quinta-feira.
Isso, numa quinta-feira.
Em Lavras. Na Casa da Cultura, em frente à Padaria Rocha.
O Rogério é o GPS da Câmara. Douglas, Cardinho, você tem alguma coisa a apresentar?
Acho que na mesma linha do Rogério, porque queria parabenizá-lo, né?
Obrigado.
Eu tive a oportunidade de ler em loco todo o documento, assim, trecho como Olívia, Juninho. Então, falei com você hoje pela manhã, não é? E, em detrimento à pergunta do Rogério, que nos causa um pouco de preocupação, talvez possa ser necessário que nós, como legislativos, pudéssemos nos apresentar também como parceiros dele, juntamente com você, para que essa discussão possa voltar à baila. esses problemas que têm aqui não sejam estigmatizados e naturalizados.
Sim.
Então, seria muito viável, senhor presidente, se nós pudéssemos estar montando aqui uma comissão para que pudéssemos, porque todos os jovens passam por lá, né? O Jonathan tem filha lá, a Olivia também tem, né? Não é verdade? Já passaram, alguns já passaram. E nós não podemos deixar com que isso perpetue. Você disse muito bem. Então, como representante do povo, trabalhando para o povo, nós temos a consciência, através desse seu trabalho, não só pegá-lo e aplaudi-lo, como também levá-lo para a discussão juntamente lá dentro.
Sim.
Tá?
Corguinho, faço das suas minhas palavras. Eu também, Douglas, de antemão, quero agradecer a sua presença aqui na Câmara, bem como também o desenvolvimento do seu projeto e tudo que você pôde trazer de informações para nós. Porque, realmente, hoje nós temos dados, através do seu projeto, da sua pesquisa, né, no qual a gente pode nos alicerçar e começar a desenvolver um trabalho diferente. Porque, realmente, tudo que você levantou aí, todas as ideias que você levantou aí, é de interesse público, né? E realmente, algumas coisas chegam até nós e outras não. E a gente até tem algumas indicações, demandas nesse sentido, mas no qual agora a gente tem dados, né, precisos, no qual a gente tem que realmente começar a trabalhar, né, em cima disso aí, para mudar a nossa sociedade, para daqui uns anos a nossa sociedade tenha uma visão diferente do que realmente é arte, né? E refletir sobre todos os quesitos que você apresentou. Então, muito obrigado. Foi de muita valia, né, o seu projeto aqui no nosso município. E acredito que nós temos a só crescer com esses resultados aí. Obrigado, Douglas.
Pois o Douglas.
Juninho,
as damas na frente.
Pode falar. Né?
Douglas, muito obrigada, viu, pela sua presença aqui. Que você se sinta, né, em casa. Muito obrigada pelo seu trabalho lá na escola, junto com as nossas crianças. E que, né, todo mundo tenha o interesse, tenha a vontade de estar trabalhando como você, né, fez esse papel tão fundamental para nós, coisas que a gente ainda não sabia. É óbvio, eu sou mãe, tenho um filho na escola, mas às vezes nem tudo que você trouxe para a gente sabe. Mas estamos aqui abertos, tá? A gente já conversou outras vezes, não é a primeira vez. Mas obrigada, viu?
Eu que agradeço.
Ô Douglas Elton, boa noite.
Boa noite.
Você já tem alguma atividade já no município em andamento? Não, né?
Aqui em Jardim. Não, porque o que que acontece? A gente estava com esse projeto aqui no Maurício Záquia. Só que aí o nosso supervisor, ele foi destinado para Itumirim. Então agora a gente vai estar atuando em Itumirim. E aí a gente não tem mais projeto, né, em relação para Jaci.
Então não tem nenhuma atividade já que a sua pessoa ou algumas pessoas do seu grupo estão exercendo aqui na cidade, não tem, né?
Não, o que eu tenho atualmente, né, que estou executando são os outros dados em relação aos outros temas que mencionei aqui para vocês, que eu também me comprometo, me prontifico a estar construindo esse documento de uma forma mais clara, mais precisa, menos maçante, e também fornecer esses dados para vocês.
Sim, e os planos futuros para a nossa cidade aqui, para os nossos jovens, você tem algum?
Não.
Plano para estar exercendo, fazendo alguma coisa, alguma atividade na cidade?
Na verdade, o projeto que o Douglas desenvolveu aqui foi por um determinado tempo na escola estadual. Aí, nesse período, ele desenvolveu uma oficina, né?
É uma peça.
De arte para apresentar uma peça. Agora, cabe a nós, como poder público, pegar o exemplo e tocar o barco, seguir com o projeto. Por quê? O Douglas colocou ele da gestação ao nascimento e colocou ele para engatinhar, né? Agora cabe a nós cuidar dessa criança aí e fazer ela crescer.
Até mesmo, né, o nosso secretário de cultura tentar em contato com ele. Sim. Eu também, Douglas, para poder
o Douglas tem uma boa relação lá também.
Com,
né?
Com nós, essa...
Eu posso compartilhar com vocês.
Compartilhar.
A gente pode estar trocando figurinha, trocando informação. E também tem algumas iniciativas, assim, eu fundei uma companhia de teatro recentemente. Então, a gente está em construção ainda, isso foi em novembro do ano passado. Então, a gente está ainda colocando, né, planejando alguns projetos, mas ainda a gente só está em planejamento, justamente por conta das nossas dificuldades que a gente já encontra, né? Mas não impossibilita também outros projetos, tá? Deixo bem claro isso.
Beleza. Douglas, tudo bem?
Tudo bem.
Jonathan, a pergunta até que o Elton fez também era a minha dúvida, no qual você não está mais, não vai ficar aqui, né? Sim. Já está em Tumirim. Mas você sabe me explicar por que que foi para Tumirim e, tipo assim, não para Jaci, um exemplo?
Até onde eu sei, eu não domino muito bem sobre, mas seria por conta, né, do concurso público, que aí acaba que um entrou e o outro ficou na lista de espera, e para ele... Eu acho que ele tem que aceitar. É um trâmite que tem dentro do sistema que eu desconheço.
Entendi.
Mas acabou que pro meu supervisor não perder, né, a vaga ou ficar comprometido, aí acabou que ele foi para Tumirim.
Sim.
Mas eu acho que tinha outro professor aqui na frente que tava, né, eu acho que deve ter ficado numa posição melhor que ele no concurso e acabou que ficou aqui em Jaci.
Ah, então Jaci tem um supervisor.
No âmbito não estadual, né?
É o concurso
do projeto, não,
do estado.
Ah, entendeu? Ele tem um professor de filosofia, entendi, mas a gente não está atuando com ele.
Entendi.
Porque lá em Lavras, por exemplo, esse IBID, né, que é o nosso projeto de extensão, ele atende 3 escolas. E aí o nosso orientador, que é o Luiz Roberto Takayama, ele é professor na UFLA, e aí ele vai e escolhe, né, ou pelo menos faz um processo de seleção com os supervisores que ele vai estar coordenando. E aí, esses 3 supervisores, eles já estavam atuando em escolas. Então, tinha um que estava atuando em Cristiano de Souza, que continua até hoje, outro no Dora Matarazzo, e o Carlos, que atuava aqui em Jaci, e agora vai para Itumirim.
Entendi. Muito obrigado.
De nada.
Certinho.
Obrigado.
Alguma coisa? Douglas, obrigado mais uma vez, viu? Realmente nós temos que elogiar um trabalho que engloba, né, o nosso município inteiro, né, e que realmente vai trazer benefícios de médio a longo prazo, né? Nada é rápido. Mas, Douglas, mais uma vez eu fico agradecido tanto pelo carinho que você teve com a nossa sociedade e tanto pela nossa amizade, que também não é de hoje. Obrigado. Bom, eu não posso deixar de falar sobre o que me incomoda. Eu não consigo ficar com isso só para mim. No mês 11, eu fiz um requerimento no qual eu fiz a menção, né, que eu queria saber sobre o livro de ponto da prefeitura, no qual eu recebi um ofício, né, de número 169, do gabinete do prefeito, falando que não tinha o livro de pontos, né? Cada secretário marcava, né? Na verdade, fugiu a palavra. Controlava, muito bem. Controlava. Cada secretário controlava sua parte, a sua secretaria e os seus funcionários. Só que ficou bem frisado, né, que estavam sem anotações Vereador Corguinho. Vereador Elco, Banana. Então, no mês 11, a gente recebeu essa resposta. Essa resposta não é só para mim, não. Essa resposta é para os vereadores e para a população. Né? Então, recebemos uma resposta na onde estava sem anotação. Beleza. Do nada, veio uma resposta, né, depois do ofício 2 de 2024, com as anotações. Sem contar que as anotações, eu quero frisar mais uma vez, né, que foram todas feitas pela mesma pessoa. Todas. Pela mesma pessoa. Sem sombra de dúvida. Até um Nécio conseguiria ver que foi a mesma pessoa que fez. Esta pessoa que fez esse caderno fajuto de ponto, ela está de parabéns, porque ela trabalhou muito rápido, né? Mas é um livro de ponto fajuto, no qual vai para o Ministério Público. Claro que vai. E no qual, aonde tem folha de cabeça para baixo, depois fala que o cara é competente. Eu não vejo competência nisso. Não tem competência nem para montar um caderno. Então, nem para tentar enganar os outros ele tem competência. Porque a servidora que fez o livro de ponto fajuto, vou deixar bem claro, fajuto, assinou o livro dela, os horários dela. E os outros servidores? Não tinham que assinar o livro de ponto, não? Eu, quando fiz estágio numa instituição em Lavras, quando eu estava na faculdade, eu tinha que assinar o meu livro de ponto. Aí, esse secretário fala, no ofício de resposta, que ainda há, né, um sistema eletrônico interno, no qual, aqui na Câmara, nós temos também sistemas desse tipo, né? Sistema eletrônico, no qual os servidores entram e na mesma hora vai computar a hora que o servidor entrou no sistema, bem como a hora que ele saiu também. Então, já quero deixar claro para os nobres pares que eu também irei fazer um requerimento nesse sentido, já que nós temos um livro de ponto mentiroso, no qual tem foto mostrando as lambanças, né, que eram feitas e a maquiagem que está sendo feita agora. Eu não preciso de falar nada das estradas rurais, né? Porque quando eu falei que era uma maquiagem que ia fazer, eu passei aqui por ridículo ainda. Tentaram fazer chacota com a minha cara. E hoje, o que está acontecendo? As estradas estão derretendo. Certa feita, eu fiz um pedido para o pessoal da Camargo vir aqui dar uma palestra para os servidores da prefeitura. E a resposta que eu tive foi que uma pessoa chegou e falou lá na Secretaria de Transporte que eu falei que os funcionários não sabiam trabalhar. Olha que mentira. Simplesmente eu queria fazer uma reciclagem para não ficar essa lambança que está aí. Porque é reclamação no meu telefone. Telefone do vereador Corgo, vereador Rogério, Nico. Então, eu acredito que todos nós, ouvimos falar das estradas rurais. Eu recebi uma foto, eu fiquei orgulhoso da comunidade ali perto do Embezal. Eu fiquei muito orgulhoso do pessoal ali, mas eu fiquei com uma vergonha também, porque eles tiveram que roçar aquela parte ali deles, porque realmente estava intransitável. Então todos têm foto. Não foi só eu que recebi, eu não sou o único agente político de Jaci. Então eu garanto que o Poder Executivo também recebeu pelo seu secretário. É uma vergonha para nós. Do mesmo jeito que eu tenho orgulho e fico feliz pela atitude do povo, eu fico envergonhado pela atitude da pasta competente por isso aí. Outro problema Ipiranga, ali na prainha. Ali está um perigo, porque chove, inunda ali. Recebi umas fotos. A pessoa em questão, ela deixou eu falar o nome dela, que é a Jaque, a Jaqueline. Então, ela arrumou sozinha aquela estrada ali que vai para a casa dela, gente. É uma vergonha para o poder público. Cadê a Secretaria de Obra? Porque, pelo que eu sei, até hoje, as secretarias que foram suplementadas de verdade foi a de Obras e Cultura. E nós vemos a Secretaria de Obra andar de verdade, de forma efetiva? Não. A gente vê muitas estradas ruins, muita reclamação das chuvas, de alguns pontos que foram liberados para fazer loteamento, só que esqueceram que cada loteamento tem outro loteamento ou empresas vizinhas. Eu tenho que pensar, eu quero fazer a minha casa, mas eu não posso atrapalhar a casa do Rogério. Eu não posso atrapalhar a casa da Olívia. Então a gente tem que pensar nisso tudo antes de liberar uma obra. Por que que liberou essa obra desse loteamento?
Sem, Santa Helena, né?
Isso. Sem saber, sem ter o mínimo, né, de lucidez que ia dar problema para os vizinhos de baixo. Se a pessoa é secretária de obra, então ela tem que ter no mínimo um conhecimento aí de obra, gente. Aí a gente leva a demanda até o secretário. Ah, eu já fui lá, tem que fazer uma bacia de contenção. Cadê a bacia?
Não faz aí.
Cadê a bacia? É uma mentira em cima da outra. Parece que eles vão falando mentira e quando vê eles têm que falar outra mentira para cobrir aquela, porque já está tudo embananado.
Hoje eu falei com o secretário, ele falou para mim que ele foi lá, que não é do loteamento, não é do loteamento, que tem que fazer uma bacia de contenção, que tinha uma, que o pessoal do Calcário Santa Helena tirou e está indo para lá para as casas que estão sendo prejudicadas. Mas que não tem nada com loteamento. O loteamento já tem, o mato já cresceu, não tem nada impedindo. Eu falei, mas aquele tanto de água não tem. De algum lugar está saindo. Algum lugar tem um erro, não tem? Porque não ia acontecer ali do jeito que está.
Eu não quero crer, entende? Que seja realmente o problema. Estou só aventando uma hipótese. Que não seja do loteamento que foi feito lá há pouco tempo. Vamos supor que não seja. Por que que antes não tinha esse problemão? Foi só depois? Será que é só uma empresa que tem que fazer a bacia de contenção? Será que é só essa empresa? Será que as outras empresas ali não tem que fazer a sua parte para realmente não chegar naquelas casas ali embaixo? Alguma providência tem que ser tomada, gente. O legislativo está fazendo a parte dele, que é cobrar, levar as demandas. O executivo, ele tem que executar. Está executando?
Senhor presidente.
É a resposta, é a pergunta que eu faço para todo mundo que está nos assistindo. Porque nós não saímos de casa para vir aqui para bater papo, para enganar. Muito pelo contrário. A gente está aqui para levar as demandas para o prefeito. Por quê? Nós somos a voz do povo. E aqui é a casa do povo.
Ô, então, presidente, também é bom a gente, né, pedir informações na ata do CODEMA. Porque eu estou agora esse ano no CODEMA. Não fazia parte do CODEMA. Então, esse ano não foi em pauta nada do que aconteceu. Nem lembro de ter acontecido nada sobre esse loteamento.
Com relação ao loteamento, né?
Sim, ao loteamento. Então é bom pegar pauta, alguma coisa sobre a reunião sobre o loteamento.
Uhum. A gente tem que pedir para ver se realmente foi liberado, quem é o responsável por ter liberado, porque se não houve a votação no CODEMA, então não podia ter sido liberado. Vereador Jones.
Senhor presidente, boa noite. É, sobre esse loteamento e essa água lá no Cal Santa Helena, eu tive lá na sexta-feira e eu fui debaixo de chuva para me ver onde estava o problema. E o problema é ali mesmo no loteamento, entendeu? É, deu para ver certinho de onde a água vem, né? E também, vamos dizer assim, a gente tem um pouco de conhecimento nessa parte. É, ali desce sim uma água, né, que ela cai dentro de um bueiro e sai por baixo ali do asfalto e vai pro córrego. Só que essa água que desce do asfalto, ela não dava problema mesmo, porque é pouca água. Agora está descendo essa água e mais a do loteamento. Eu te falo que eu estive lá, vi, conversei com os moradores, e não é coisa difícil que eles querem, não. Não é coisa difícil, não. É uma coisa tão simples, cara, mas tão simples que uma máquina e 3 horas de serviço faz. Você acredita? Dá para fazer um serviço melhor lá, né? Que é manilhar tudo, colocar mais uma boca de lobo maior, um bueiro, para levar direto no córrego. Mas para evitar, uma bacia de contenção dá para fazer. E aí, senhor presidente, eles falam que período chuvoso, foi o que o secretário e o prefeito falou pro cidadão. Uhum. Não dá que é período chuvoso. Sabe onde a máquina desce lá? É cimentada. Entendeu? Eu desci com meu carro lá na sexta-feira debaixo de chuva. Então dá para fazer o serviço debaixo de chuva, com sol, sem sol, de noite, de manhã. Então é porque não quer fazer mesmo. Obrigado.
Eu até falei com o secretário de transporte para ver se ele podia ajudar nesse sentido, né? E ele foi muito solícito, só que ele me falou o seguinte, que nós temos uma máquina nova, né? Chegou e novinha, zerinho. Só que ainda a documentação dela não estava pronta para começar a trabalhar. Então, eu quero acreditar que o mais rápido possível, depois que essa máquina tiver com a documentação pronta, né, mandar essa máquina para lá e ajeitar a situação lá. Ou fazer uma parceria, porque lá em cima tem a empresa do Júlio, tem o Rogério, né, da Roger Braz. Às vezes eles mesmos podiam fazer o quê? Emprestar a máquina para ir lá fazer o serviço. Terra, né? Pois é. Então, poderia ter esse jogo de cintura aí. Então, são coisas que a gente poderia ter, até evitar, né, o problema futuro. Hoje, de manhã, eu estava descendo para ir trabalhar e me deparei ali em frente o banco do Bradesco, né, com aquele buraco que a Copasa fez ali, encheu de muafa. Hoje um motociclista se acidentou às 7 horas da manhã ali. Por quê? Derrapou naquela pouca vergonha, naquela porcaria de serviço que eles fizeram ali, e caiu machucando seu joelho. Eu estava lá na hora, ajudei a fazer os primeiros socorros nele ali e estabilizar para levar ele para o NH. Então, eu fiz um ofício, né? Fiz um ofício e já deleguei a Copasa pedindo para recapear, tampar esses buracos aí com o menor espaço de tempo possível. Porque não é só em uma rua. Nós estamos percebendo aí que Ijaci inteiro está perdendo o asfalto e ganhando moafa. Aonde a moafa ela tinha que ir para as estradas rurais. Mas parece que ao invés de evoluir, a gente está regredindo. Me ajuda aí, Copasa. Quantas pessoas terão que se machucar para vocês tomarem vergonha na cara e tampar esses buracos? Não estou falando dos servidores, estou falando da concessionária que presta serviço para o município. Porque os servidores recebem ordem. Né?
Presidente, senhor, por gentileza, inclusive depois vou até solicitar para que nossos funcionários, nós temos um projeto de lei que foi aprovado por essa casa, que que estabelece o prazo que a Copasa tem justamente para colocar e principalmente qual material que ela deve utilizar.
Sim, e isso também, né? Está no contrato da Exatamente. Copasa, acho que é 15 dias, né, Elton? Se eu não me lembro.
Isso.
15 dias. Então, a Copasa, ela tem que cumprir com o contrato. Quando fala assim, ah, tem que tirar a Copasa. Eu acredito também que tem. É fácil? É fácil? Claro que não. É um sonho que pode ser alcançado? Difícil. Eu não posso chegar aqui diante do microfone e falar uma mentira. Quem fala que vai tirar a Copasa de Jaci Roja é mentiroso. Não vai. Isso é a pura mentira. Se alguém chegar na sua casa com esse discurso que vai tirar a Copasa, já pode fechar a porta, que isso daí é uma mentira deslavada. Então, já deixamos bem claro isso daí. O que a gente tem que... o legislativo mais o executivo...
Então, presidente, você vai cortar seu minutinho? O executivo já provou que não quer mexer com isso, porque isso é uma falta de quebra de contrato. Lá em frente, a loja do meu irmão, lá também tem um buraco da Copasa. Vai fazer um mês. Se é 15 dias, já passou o contrato aí. Quem assinou o contrato foi o prefeito? Se você não fizer isso aqui com a caneta, como é que vai ter que tirar? Como é que vai tentar tirar?
Pois é, mas a gente vê que realmente tentar tirar a Copasa, isso daí é quase impossível. Vamos ser bem realistas. Mas nós temos que juntar força, executivo e legislativo, para que a Copasa cumpra o seu papel. Porque a prestação de serviço está falha. Está sendo feita uma prestação de desserviço para a nossa população. Água suja, falta água, o esgoto não está sendo tratado.
Cobrança desleal.
Cobrança muito alta. Cobrança de tratamento de esgoto que não está sendo tratado. Mas, enfim, a Copasa está aí nos dando transtorno, já tem um certo tempo. A gente está vindo aqui, toda reunião, cobrar o que a Copasa ela tem que fazer. Porque eu falar que vou fazer alguma coisa para tirar a Copasa. O máximo que a gente podia fazer, a gente fez, foi a CPI, no qual ainda não recebemos um parecer sobre o relatório da nossa CPI. E a nossa CPI foi muito bem fundamentada. Então, fica aqui as minhas palavras mais sinceras. Sou contra esse desserviço que a Copasa está prestando em Jaci. Sou contra essa cobrança de tratamento de esgoto que não tem o tratamento de esgoto. Também sou contra essa cobrança errada de água. Porque às vezes na minha casa, por exemplo, veio uma conta de R$280 e eu estava morando sozinho até então. Agora imagina, depois que a Fran veio para Ijaci, no mês seguinte a conta veio 140, gente. Então houve um consumo maior e diminuiu o valor. Então fica aí também o meu desabafo e o meu pedido para a Copasa que cumpra o contrato. E pedir também para que o executivo nos ajude a cobrar da Copasa, porque só naquele pedaço ali tem um buraco em frente, o Bradesco, e um lá pertinho da Dodora. Do lado da prefeitura, todos dois. A prefeitura está entre os dois buracos. E é esse. É esse que derrubou. É esse que derrubou o motociclista. Mas, por fim, amanhã, né, é uma data especial, que é aniversário da escola Padre Emílio Luiz Lunques, né? Então quero deixar aqui meus parabéns para a escola e pedir né, para que a Secretaria de Desenvolvimento não olhe só para a metade da escola Padre Emílio Luiz Lunques. Olhe para a outra metade também. Porque nós temos uma escola lá com dois prédios, sendo que um prédio foi maquiado e o outro nem isso. Aí vem e me manda essas fotinhas aqui, depois da maquiagem prontinha. Só que na onde eles reformaram ali na Padre Emílio, hoje eu não tenho condições de mostrar essas fotos, mas na próxima reunião eu vou mostrar aqui na câmara. Parede sem pintar, corrimão pintado, a metade do corrimão, sim, a outra não. Isso quer dizer, foi fazer o recorte do corrimão e não fez bem feito. O vereador Olívia estava comigo. Então a gente viu que tinha parede suja, cortina rasgada, janela quebrada, os banheiros estão funcionando, né? Mas fora isso, tem muita coisa ali que precisa de ser mudado. Nós não estamos mais na era do piso de ardósia, pelo amor de Deus, e lá até hoje é assim. Então, como amanhã vamos comemorar o aniversário da Padre Emílio Luiz Lunques? Na segunda, no dia 1º, iremos reinaugurar a escola Maria Luísa da Paixão, né? Gostaria que o secretário que trabalha para o município trabalhasse realmente para todas as escolas e não deixar um elefante branco, que foi uma das promessas aqui na frente da Câmara, não deixar aquela coisa mal feita que fizeram lá na Padre Emílio, e tomara a Deus que a creche Labib Boeri não tenha mais os problemas que sempre teve. Jogaram nas costas de uma administração passada, mas essa está a mesma coisa. Então vamos ter cuidado aí realmente com as nossas escolas e trabalhar em prol do povo. E cuidado, população, que esses roxinhos aí que estão tentando passar a nossa cidade para trás, vão aí na sua casa pedir seu voto depois. Fique esperto, porque vocês realmente veem quem está trabalhando em prol da população e quem realmente está olhando o próprio umbigo. E aqui nós temos exemplos de quem está olhando só para o seu umbigo e tentando enganar e passar a população para trás. Fica aqui meu desabafo, meu boa noite a todos. Passo a palavra franca para os senhores vereadores.
Elton da ambulância.
Balando, logo você, Balando. Semana passada eu pensei que era perseguição, mas agora meu companheiro Banana, é o sorteio mesmo, né? Senhor presidente, boa noite.
Boa noite, senhor.
Boa noite, senhores vereadores, aos funcionários dessa casa, ao nosso jurídico, a vocês que nos acompanham aí diretamente, né? E com a presença ilustre de vocês aí, venha brilhantar a nossa casa. As meninas aqui, as Corguete. O Tchão, o Vilso. Tá sempre aí, né, Vilso? Aê, Vilsão. Firme, né? O Vilso é cheio de qualidade. O único defeito é... Deixa aqui, ó. Né? Eu inicio as minhas falas aqui deixando um Salmo 33, versículo 12, que diz: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que Ele escolheu como sua herança. O povo que Ele escolheu por sua herança. Essa semana nossa cidade está em festa, né? Onde o nosso município, o município de Jaci, comemora 61 anos de emancipação política. 61 anos, né? A metade da minha idade, brincadeira, um pouco mais, né? Mas eu sou feliz por estar nesse município, servindo a esse município, vereador Emerson, há 22 anos, John. Há 22 anos servindo esse município. Ainda me lembro e tenho registros nos meus arquivos, né, por trabalhar com fotografia e filmagem, aproveitando, já fazendo um marketing aqui, né? Eu tenho os arquivos de quando eu fotografei as primeiras formaturas aqui na nossa cidade. Ainda lá no Clube do 100, né? São alunos hoje que a gente vê formados em engenharia, outros advogados, e todos lá com 6 anos de idade, com a beca vermelha, né? E tenho essa recordação. Então, 22 anos que estou nessa cidade, e a minha gratidão é enorme. E hoje, com o privilégio de estar aqui, junto com os demais vereadores, é uma gratidão que não tem palavras para ser expressas nessa tribuna. E estar comemorando e passando, né, essa comemoração de 61 anos da nossa querida Ijaci, eu posso dizer assim, porque eu sou filho de Ijaci. Ah, mas você veio de Lavras. Vim, eu passei no concurso aqui em 2002, né, de pedreiro. Sou de Lavras, mas meu coração, e hoje, né, tenho imóvel aqui na cidade de Ijaci, sirvo a cidade como servidor público municipal e também como vereador. E tenho as minhas raízes aqui também. O meu pai, ele tem na certidão de nascimento dele, nascido em Ijaci. É coisas que muitos ijacienses não têm, porque nascem em Lavras e não tem como registro. Meu pai tem, porque naquela época era parteiro, né, Rogério? Nasci em casa. Você também, Rogério? Eita, aí, ó. É, né? O Rogério, ele não participou da Santa Ceia, não, mas serviu o cafezinho só, né? Lá a gente sabe. O dilúvio pisou no barro, né? Mas então, está comemorando, junto com o município, 61 anos, para nós é uma alegria muito grande. Muito grande, está cooperando para esse momento, né? E está deixando um pouco da minha história, né? Eu não passei de 50 anos ainda, tenho aí meus 40 e alguma coisa, né? Então, acredito que tenho muito ainda a oferecer para a nossa querida Ijaci. Tenho muito que contribuir para a nossa Ijaci. Também quero parabenizar a escola Padre Emílio Luiz Lunques, né, por mais esse aniversário. É aniversário, né? Mais esse aniversário que completa, e todos os funcionários e todos aqueles que passaram por aquela escola e deixou ali o seu marco, deixou ali a sua contribuição, né? Até o próprio Wilson mesmo, que já esteve ali na frente ali da escola, né, Wilson? Coordenando ali o trânsito, que é uma briga ainda nossa aqui, né, para que volte a estar fazendo da forma que era antes, né, sem esquecer também do Sérgio Serpa, né, grande amigo, irmão em Cristo, Sérgio Serpa, que cooperou muito ali também na porta da nossa escola. Então, com grande alegria, que eu deixo aqui a minha gratidão por ser um ijaciense hoje e também fazer parte um pouco não só da escola Padre Emílio Luiz Lux, porque também ali já trabalhei na área de educação como motorista, transportando os alunos, também com a nossa querida Ijaci, que completa 61 anos de emancipação. Né? Deu entrada aqui hoje, né, nessa casa, aquela rua que foi asfaltada, né, a famosa rua da Leninha, né, que muito se cobrou, muitos transtornos ela deu, né, quando chovia, o barro descia, aquela coisa louca ali. Hoje, graças a Deus, aquela rua foi asfaltada, né, com meio fios, com toda a infraestrutura. Eu venho, né, com grande alegria trazer esse projeto de lei, denominar o nome daquela rua de Paulo César da Paixão, né, a pedido da querida Leninha, que ele morou ali naquele lugar ali, e tenho certeza que estaria muito feliz ao ver aquele asfalto e aquela infraestrutura realizada nesse momento, né? Então fica aí as minhas palavras de hoje. É, eu, como muitas das minhas falas, eu nunca, dificilmente eu completo os 10 minutos. Eu prefiro, na minha particularidade, eu quero ser bem objetivo e rápido objetivo, não tomar muito tempo dos senhores vereadores. Encerro as minhas falas aqui deixando um Salmo 33:20, que diz: a nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e refúgio. Irmão Nico, que Deus abençoe a todos.
Corguinho. Presidente, boa noite. Nobres companheiros, vereadores, vereador Olívia, as pessoas que estão aqui nos assistem, o Tião, o Mar, meu companheiro de trabalho, parceiro Wilson, nossos funcionários, nosso advogado, assessor jurídico Lauro, boa noite. Também aqueles que podem nos assistir, ouvir também, né, pelas redes sociais. Bem, presidente, pegando um gancho na sua fala sobre a importância dos conselhos, como bem citou também a vereadora Olívia, queria que solicitar que todos os conselhos pudessem encaminhar ou pelo menos nos avisar das reuniões. Sabe, Elton, a reunião do conselho é um conselho, os conselhos são paritários, eles são instâncias máximas onde a sociedade civil e o poder público se encontram para que possam buscar resolução de problemas. Mas conselho de esporte, CMDCA, não reúnem. E aí são as mesmas pessoas que depois vêm nos cobrar. Então é muito importante. Nós estamos numa luta tremenda aqui para construir conselho do idoso, conselho do deficiente, mas nós precisamos que os outros conselhos sejam conscientes para que nós também possamos tomar parte, conhecimento e até lutar, engajar com eles, né, nessa luta. Mas, por favor, então, encaminhe aqui as datas, né, para que nós possamos, nós somos em 9, então um representa todos os outros. Nós temos o prazer de participar das reuniões do Conselho, Conselho de Saúde, Conselho de Educação. Então, encaminhe para essa casa que nós teremos o prazer de representar. Bem, vou falar aqui sobre, já foi falado, mencionado, eu também não poderia deixar, sobre o aniversário de 26 anos de municipalização da escola municipal. São 26 anos de municipalização, né? Queria deixar aqui um abraço. Eu também tive, assim que eu, Elton, há 17 anos, adentrei aqui, né, através do concurso público, eu também tive a oportunidade de trabalhar na escola Padre Emílio. E lá tive a oportunidade de conhecer a Maísa, que ainda continua na direção. E quem conhece o trabalho da Maísa, né, quem sabe a dedicação, a Maísa sabe o nome de todos os alunos que saíram, que estão lá. As meninas, nós fomos lá fazer um trabalho lá, elas chamaram as meninas pelos nomes lá. Né, então, através da Maísa, externar aqui aos servidores, né, as felicitações do aniversário de 26 anos desse educandário que vem ajudando a formar e forjar cidadãos capacitados para ir já ser melhor. Sobre a escola Maurício Záquia, na semana passada, visitando todos, eu terminei visitando a unidade escolar estadual, não por ser a última, não foi menos importante. Até porque lá eu tenho um grande amigo, que é o diretor Tiago, e na oportunidade também eu pude fazer a entrega de material esportivo que vai estar sendo utilizado, Juninho, agora na preparação da escola para os jogos escolares. Esse ano, falei semana passada, né, nós estaremos também participando com o voleibol e o xadrez. Então, como forma de incentivo de outras modalidades esportivas, acabei deixando bolas de basquete, bolas de futsal, bolas de handebol também, para que nós consigamos fazer, através do esporte, né, fomentar a qualidade de vida e a participação de todos. Também na semana passada, eu estive através, nós recebemos uma doação de um morador e essa doação foi entregue para o Marquinho. Então o Marquinho, ele tem um trabalho, está fazendo um trabalho de conscientização com os motociclistas, né? Eles têm um trabalho de esporte radical e o material foi justamente o material de equipamentos de proteção individual. Então encaminhamos para o Marquinho mais de 5 capacetes, material cotoveleira, luvas, para que eles possam estar usando de maneira ordeira, organizada e fazendo jus ao esporte que tanto cresce. Na oportunidade, conversamos também com o prefeito para ver a viabilidade e também com a polícia militar da legalidade de termos um espaço para que eles possam praticar. Então isso demanda tempo, demanda estudo, mas nós estamos empenhados em fazer com que algo de bom possa acontecer também para essa molecada que faz um esporte e como esporte deve ser tratado como tal. Queria agradecer imensamente o presidente por, além de ceder o espaço, de ter participado na quinta-feira passada, juntamente com os funcionários da Intersemit, né, o Jefinho, o Jefferson e também o Arnaldo da Intersemit, nós buscamos aqui tratativas para que os GAIVs, que são os grupos de apoio, possam apoiar de fato as nossas instituições, as nossas organizações de sociedade civil, que está ali representada pelo Tchau através da Associação da Pedra Negra. Então, a nossa intenção, Tchau, é que esse ano, todos os eventos, principalmente o Dia de Bem-Fazer, que 70% das ações seja voltado para as instituições. E não o contrário. Nós estávamos fazendo 70% das ações em prédios públicos e 30% em instituições. Se nós somos voluntários, nós temos que fazer o efeito contrário. Mas para isso, nós tivemos uma conversa, o Juninho esteve aqui conosco também, conversamos sobre outras possibilidades. Então nós estamos avançando também sobre as políticas públicas direcionadas às organizações da sociedade civil. Também queria agradecer, né, o que eu tenho feito sistematicamente nessas reuniões. As três primeiras, vereador Elton, é a importância que nós damos e temos com os nossos deputados da base. Então, pela terceira vez consecutiva, eu venho aqui de uma maneira muito tranquila, serena, agradecer aqui. Isso não é propaganda política, é um agradecimento e um reconhecimento que o nosso município está tendo através de trabalho. A escola que vai ser reinaugurada, que vão ter várias partes lá, foi uma verba destinada do deputado Coronel Henrique. Então, no dia 1º, quando nós adentrarmos a escola, nós podemos também afirmar aqui o trabalho do deputado está presente, principalmente na educação. Então, fica aqui o abraço ao deputado e principalmente ao assessor, seu assessor parlamentar, o Cadu, que sempre, sempre nos recebe, nos orienta e nos motiva a trabalhar em prol do nosso município. Participei sábado, juntamente com a vereadora Olívia, do Dia D, né, que foi fomentado e incitado para todo o estado de Minas Gerais, fazendo alusão à dengue, né? Quem já teve ou pessoas próximas à dengue sabem o tanto que é difícil, né? O tanto que é danoso e fica com algumas sequelas. Então, já se fez um trabalho, nós tivemos aqui, vimos a movimentação, nas cidades ao redor também foi uma movimentação de uma hora no máximo, né? Mas fica aqui o agradecimento à Secretaria de Saúde, através de todos os funcionários, né? Através do secretário, que ele possa estender também a turma da Acamari, aos PSFs que estavam presentes, aos responsáveis. Rodolfo, leve por gentileza. Hoje,
Nós tivemos duas reuniões. O vereador Elton esteve presente em uma, e uma com um resultado muito alvissareiro, né? Nós tivemos com representantes do Corpo de Bombeiro, o Tenente Rezende, Cabo Laís e também Angélica. E aí nós tivemos a presença do Legislativo, estava lá o nosso vereador Elton, eu também estava, a vice-prefeita, o chefe do gabinete, nós, a Valéria, secretária de Educação, e nós formalizamos que no segundo semestre de 2024 a cidade de Jaci vai novamente receber bombeiros mirim. Não é uma tarefa fácil. O Elton estava lá e disse, são mais de 15 cidades que estão degladiando para que pudesse receber. O que levou, o que nós tivemos à frente foi justamente a receptividade da cidade, seja dos alunos, seja dos profissionais que aqui estiveram. Em todos os momentos, o Elton estava lá, eles sempre falaram da nossa receptividade. Então, muito obrigado, e iremos fazer jus ao nosso, essa possibilidade. Aproveitando esses dois minutos, nós tivemos também a reunião de esporte para todos hoje. Então, queria agradecer novamente aqui todos os professores que estiveram renovando esse comprometimento com as crianças, né? Vamos começar na semana que vem, nós vamos ter as nossas atividades retornando aí. Também não podia deixar aqui de agradecer, através da Aliança Energia, a funcionária Renata, que vem prestando uma assessoria maternal para a Associação de Doces e Salgados, Delícia da Estação da Pedra Negra. Tem acompanhado o trabalho, a monitoria, um trabalho além do normal, o que a Renata faz, e agora a associação está dando passos maiores, né? Que Deus possa abençoá-las e que vocês continuem fazendo esse trabalho, né? Terminando aqui, queria agradecer também as pessoas que estão nos encaminhando sugestões para que consigamos aqui implantar mais algumas atividades, justamente com o cafezinho do Corpinho e também com o gabinete itinerante. Fica aqui o nosso agradecimento a todos, que tenham uma boa noite.
Obrigado, Jorginho.
Presidente Juninho, as colegas vereadores, assessor jurídico, funcionário da casa, a nossos visitantes aqui presentes, ao Wilson, né? Que é muito grande, presta um ótimo serviço no município. Tem muito reconhecimento não, mas que é um bom funcionário, E agradecer também o pessoal do Facebook, do YouTube e da rádio, né, comunitária, né, Tião? Infelizmente, não tem jeito mesmo. As entidades vão ficar sem dinheiro, a prefeitura, o prefeito não gosta da rádio, então ele não vai poder funcionar, infelizmente. Aí paga lá para Santo Antônio do Amparo, fica mais bonito ver Jaci. E a gente Santo Antônio do Amparo funcionar e fecha de Jaci, fica melhor. Vem pedir aqui, gente, uma coisa que está acontecendo nas nossas escolas. Até que tem algumas pessoas que também orientou quanto a isso hoje, de colocar um guarda, né? Um guarda, uma pessoa para ficar durante o dia nas escolas, devido, né, a falta de segurança enorme, principalmente essa em frente à Câmara, né? Porque é uma vergonha, não tem nada, os muros tudo derrubado, né? A dengue, esse perigo que está aí, tem tudo montuado, né? E pretendo já fazer também uma denúncia junto ao Ministério Público, lá com um promotor AF da infância e adolescência, porque é vergonhoso, né, no centro da cidade, uma sujeira nesse tanto. Eu acho que às vezes tem que esquecer política e fazer aquilo que precisa, que o município precisa, e não ficar com politicagem. Não querer mexer numa obra que já foi feita a metade da obra e não quer fazer o restante por picuinha política. Né? Ainda faz brincadeira de mau gosto, né, com vídeos, né? Então, isso aí é muito ruim, mostra que nossa cidade precisa de responsabilidade no Poder Executivo. Está faltando, sim, com a responsabilidade. A Copasa, falar um pouquinho da Copasa. Aí a gente fala que infelizmente está aí, vamos ter que aguentar a Copasa. Mas, gente, ela não está cumprindo com a responsabilidade dela, com a parte dela. Ela não está fazendo o papel que tem que ser feito. De não faltar água, de tapar os buracos que é feito aí na rua e está lá. Meu irmão tem uma loja de material de construção ali na Avenida, 31 de dezembro. E está lá, jogou uma moaça lá e está um buracão lá. Daqui a pouco vai cair outra moto lá, vai cair bicicleta. Vai, não, tá ficando sem jeito, né?
Vereador, um minuto.
Pedestre.
Eu tive essa conversa agora com o nosso jurídico aqui da Câmara, né? Quem mais para nos orientar, melhor que o jurídico, né? E até eu tive uma conversa com ele agora e, assim, ela pode ser, sim. Pode quebrar o contrato com a Copasa, sim. Né? Basta provar o que ela não está fazendo, o que está no contrato. E também depende do prefeito, né, junto com a Câmara, para poder quebrar, sim, o contrato. Então, eu também acreditava nisso, mas eu tive a oportunidade de perguntar para o nosso jurídico. Muito obrigado.
Até mesmo, doutor João, se a gente contrata uma empresa para reformar a nossa casa, e essa empresa não reforma da forma que está no contrato, o contrato pode ser quebrado, né? Então, acredito que também, eu penso assim, a nossa população não pode ficar aí sofrendo, também pagando caro, né, pagando em dia, e não tendo o retorno necessário, que é, no mínimo, né, ter uma qualidade, prestação de serviço boa. Infelizmente, não está tendo. Né? Tem casa que tem relógio, tem casa que não tem relógio, o prazo passou, e tudo isso está lá na CPI, e ainda não tivemos uma resposta. É por isso que eu falo, quando o Poder Executivo ele não quer, né, se manifestar quanto a isso, fica mais difícil, mas pelo menos nós estamos com a consciência limpa. Pelo menos nós tentamos e fizemos, né? E está lá na mão dele, da promotoria. Quanto a esses alagamentos que vem acontecendo na nossa cidade, né, escoamento de água, com essas chuvas fortes, a gente sabe, né, que a chuva a gente não sabe quando vem, como que vem. Mas sim, já está. Tem como você, né, dar uma corrida, só correr rápido, igual esse lá no Santa Helena. Vai lá e faz uma bacia de contenção provisória até resolver a questão das manilhas para jogar no Ribeirão.
Fazer, né,
já sabe. Não tem dinheiro? Não tem. Eu sou contra a festa? Não, sou a favor. Mas final de semana eu vou gastar R$300 mil só com os cantores. Fora palco, iluminação, banheiro químico, segurança, etc, etc, etc. E não pode lá fazer um buraco com a máquina de 2 horas. E a gente tem que falar bem, né? Chegar aqui, eles querem isso, né? Só que eu não estou aqui para mentir nada de ninguém, não, gente. Eu falo aquilo que é verdade. Eu não estou aqui vereador de base, de que é, amigo e irmão do prefeito, não. Estou aqui para falar do município. Está tudo errado, está indo à contramão da realidade. Eu acho que para ir lá por um buraco lá e fazer uma bacia, é muito fácil para uma prefeitura do nosso porte.
Vereador, o senhor lembra que ali perto da casa ali vocês, do supermercado, ali na padaria do Zão Humberto, sim, aquela água do
da Vila Precisa,
vinha tudo ali e alagava. Chegava lá na Célia, a água entrava dentro da casa da Célia. Isso foi no mandato. Isso foi no mandato do Zé Maria. Eles fizeram toda a água fluvial, pegando aquela água toda e jogando no córrego. É o que tem que fazer lá, só que lá, olha pra você ver o tamanho que foi aqui.
É que foi muito grande,
né? Ainda com asfalto, tudo. E ali é, vamos supor, 20 metros.
Pequeno, né?
20 metros não consegue fazer.
Eu até acredito que o Toninho, né, secretário de obras, é muito bom de serviço. Até acredito que ele queira fazer assim, mas deve ter alguém lá que está impedindo, porque não é possível, porque precisa fazer. É uma coisa que tá aí nas caras, gente. Tá aí os vídeos aí, ó. Né, então, tá todo mundo vendo. Nem tem a questão lá do Ipiranga também, igual o presidente trouxe aqui, né, que tá alagando e precisa resolver, né? E assim, lá ainda é mais fácil, porque, né, faz só, é mais zona mais afastada do centro, faz alguma coisa lá, é mais próximo, não é tão distante. Mas parece que não quer resolver, não. Na orla já não vou nem falar mais. Né? Então tá aí, ó, em frente aqui no centro da prefeitura, né? Tá aí, ó, em frente o banco, do outro lado. O moço caiu de moto lá, o presidente até ajudou, dá os primeiros socorros no moço. E eu acho que não tem necessidade, gente. É falta de cobrança, né? Falta de responsabilidade. Quem está a par de cobrar. E não queria fazer e falar mal de vereador, fazer política em cima de vereador. Queria fazer política com hora extra. Dá para quem... Hora extra para quem quer e não para quem faz. Uhum. Então, isso. Para quem trabalha. Não. Lá é o contrário. Ele dá para quem ele quer. Para fazer política. Quem quer fazer política, faça política com o seu dinheiro. Não use dinheiro público para fazer política. Daqui a pouquinho vai estar cheio de gente afastando aí para ser candidato a vereador e a prefeito. Mas a política vai estar feita lá, né? Então, presidente, estamos juntos nessa aí. Acho que tem que denunciar sim, tem que fazer valer o nosso papel de fiscalizar e denunciar. Então, temos que fazer sim. E, para finalizar, falar aqui do aniversário da escola, Padre Emílio Luiz Lucas, né? Tem 26 anos, eu já estava na política, enquanto foi municipalizado, eu estava lá na escola e estou aqui até hoje, graças a Deus, e graças ao povo, né? A hora que o povo não quiser mais, a gente está, né, Gorguinho? Enquanto eles quiserem, vamos ficar aqui, o povo e Deus, né? E 1º de março estaremos lá na Serra também, fazendo lá, né, homenagem à nossa querida Jaci, mais um ano aí, 61 anos, né, na nossa cidade, lá na Escola Maria Luísa da Paixão, onde a Silmara é a diretora, né? Então, estaremos lá, se Deus assim nos permitir, né, para fazer uma justa homenagem à Serra e também junto à rua, né, a rua da Leninha, que agora chama Paulo, né? O vereador deu o nome de Paulinho, que é irmão da dona Leninha. Paulo César da Paixão. Então, gente, é isso aí. Quando fizer coisa boa, estamos aí para falar. Quando fizer as coisas que não prestam e conversar fiado aí nas mídias, nós estamos aqui para falar também, né? E não adianta secretário, agente político, querer me ligar, não. Pode ligar, só ligar para mim a hora que quiser. Não vou retirar nada do que eu falei, não tenho cisma de ninguém, de nenhum deles, de ninguém. Já estou aqui há mais de 20 anos e pretendo fazer aquilo que é o trabalho do vereador. Não precisa querer me intimidar, querer falar isso, querer falar aquilo. Não peço nada para mim, peço para o povo. Quer fazer? Faz. Não quer o julgamento do povo. Esse ano tem eleição, ui. Define para quem quer votar, ui. Eu não sou dono, eu tenho o meu voto. A população junta é muito maior. Então vê o que está certo, o que está errado e faz valer nas urnas, ui. É muito simples, ui. Se eu estou aqui até hoje, eu acho que eu sou merecedor. Agora, se eu merecer, que continue. Mas falar que eu vou aceitar ser intimidado por alguém, está completamente enganado. Estou falando aqui, falo lá, posto onde eu quiser postar e acho bom quem quiser achar. E goste de mim quem quiser também. Sou obrigado a agradar todo mundo, não. Né? Vai ser sempre um ou outro que não gosta da gente, mas a maioria, graças a Deus, gosta. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, Rogério. Dani. Quero até aproveitar o gancho aqui do Rogério e do Elton, né, sobre nomes de rua. A gente já deu nome para um monte de rua aqui. Alguma placa foi colocada no seu devido lugar?
E hoje eu estava dando uma olhada no aplicativo de localização, que é o Maps, né? Algumas que já foram denominadas, nem no Maps está. Algumas não.
Então a gente vai ter que fazer o quê? Continuar, vai ter que voltar a cobrar as placas? Eu acho que seria um retrocesso, como toda vez que a gente fala das câmeras, dos painéis fotovoltaicos, tudo que foi aprovado por essa casa e não foi executado, né? Então, nós vamos continuar legislando, cobrando a Guarda Municipal, que nós fomos fazer uma visita e a gente viu que realmente é de suma importância para o nosso município, porque a Polícia Militar sozinha não dá conta de fazer o patrulhamento da nossa cidade. O efetivo é pouco e nós precisamos de mais segurança. Volto a frisar, esses projetos que foram votados e aprovados, a gente vai ter que voltar neles até quando? Né? Então, fica aí mais uma dica.
Só uma coisinha que o Eto falou
ali. Deu tempo, não tá rolando não, né?
Não. Tá não. Obrigado. É só um complemento aqui, o presidente Olívio, ex-presidente Olívio. O Eto falou que a relação de algumas ruas que vai e foi pro GPS, né? E tem umas que já foram e saiu de novo agora. Voltou e saiu de novo. E não tá mais de novo
Até uma moça me ligou aqui. Em relação a isso.
É configuração?
É, é, tem que atualizar. Se não atualizar, não, o aplicativo não...
Vereadora Lívia, a senhora tem a palavra.
Obrigada. Boa noite, senhores vereadores.
Boa noite.
Professor jurídico, servidores da casa. Boa noite, Tião, Mar. Ô, Mar. Obrigada por ter voltado, viu? Assistir as reuniões. Você com o Tião aí é... A gente precisa de vocês aqui assistindo. É, presença fundamental, né, Rogério? Assim, a gente queria que tivesse mais gente também acompanhando, né? Ainda mais esse ano, que é um ano decisivo para alguns, para todos. O John deu uma cedinha, né? Mas que as pessoas, né, possam também estar aqui assistindo, vendo os nossos debates uns contra, um a favor, é onde vivemos a democracia. Vou começar a falar, né, o Corguinho já iniciou, do dia D. Sábado foi o dia D de combate à dengue, mas acredito que todos os dias, né, temos que fazer isso. A prefeitura já, junto com a Camari, né, já está fazendo um trabalho, começou ontem. E esse cuidado, né, a gente tem que ter todos os dias, todos os dias. Porque algumas, né, das pessoas, ou alguém, está aí com dengue, às vezes pode ser por causa de um vizinho que não cuidou, ou até mesmo aquelas pessoas inconscientes que jogam o seu lixo na rua. Muito dos lugares aqui dentro de Jaci, a gente vê lixo espalhado nos lotes. E lembrando aqui, né, Corguinho, que o prefeito, ele disse na... lá no, na hora da nossa conversa, lá, né, antes, né, da gente iniciar as nossas visitas, que ele vai mandar um projeto para essa casa, falando, né, porque está corrigindo um projeto que já tem das multas dos terrenos. Concordo plenamente, não estou querendo que as pessoas paguem, mas eu quero que as pessoas cumpram os seus deveres, que é um importante, aliás, mais importante. E também que os prédios públicos também sejam cobrados e sejam multados também. Por isso que o prefeito tem os seus responsáveis e tem os seus secretários para trabalhar para a população. Então, que também tenha, porque assim, estamos vendo que tem lugares públicos hoje. Hoje eu fiz questão de mostrar para o secretário de obras o lado do PSF onde eu trabalho. E de onde as pessoas tá vendo que tem lixo, vão fazer o quê? Vão jogar lixo. Cheio de entulho, de restos de construção. Em frente a uma sala de vacina. Então, assim, é o cúmulo, o cúmulo. Tinha um monte de terra que tinha vaso sanitário, que hoje os pés de mamona tamparam, por causa das chuvas. E não é de hoje que está daquele jeito. Não é de hoje. Que está daquele jeito. Porque já foi falado, já foi pedido. Eu fiz um vídeo, encaminhei para o senhor prefeito. E as coisas estão, continuam do mesmo jeito. Então, se responsabilidade é responsabilidade. Que o projeto venha para essa casa. Que seja corrigido, né? Os valores, o que tem que ser corrigido. Acredito que aqui, não, por politicagem, não vamos ser contra. Porque... nós não temos que pensar só agora, meses, mas nós temos que pensar para frente, e não importando com quem vai estar ou quem deixou de estar aqui, a gente tem que fazer uma administração consciente. É o que a gente tem procurado fazer sempre. E, né, logo, daqui a pouco, né, na hora da votação, tem um projeto de lei, né, que vai ser, vai em votação, um projeto de lei meu com o Juninho, que institui o programa municipal e já se quem ama cuida e das outras providências. Eu vou ler aqui só um pedacinho para que as pessoas, né, que às vezes não tem todo mundo assistindo, mas amanhã pode ser que outras pessoas, né, vejam de novo a reunião ou não, que vai ter um tempo para assistir a reunião. É, fica instituído no âmbito municipal de Jaci o programa Jaci Quem Ama Cuida, com o objetivo de buscar apoio da iniciativa privada e das pessoas físicas na conservação de praças, parques, jardins, áreas de ginástica, esporte e lazer, logradores públicos, lagoas e bosques. Os contratos de serviços de conservação, manutenção e limpeza das praças e parques, jardins, áreas de ginástica, esporte e lazer, é, né, o que eu já tinha lido, é através do termo de cooperação firmado entre as partes. Prefeitura, o órgão, né, pode ser privado ou físico. E vou ler aqui o que a pessoa pode perguntar assim. O empresário, o tchão ou o má, eles vão querer fazer um benefício e estar aqui entrando junto com o projeto. O que o Mar vai fazer? O Mar, ele quer cuidar da Praça da Bandeira. O Mar tem uma empresa, ele quer cuidar da Praça da Bandeira. Lá, Mar, você vai colocar a sua empresa, vai ter uma... Cadê? Deixa eu ler aqui. Uma placa, né? Vai ter uma placa. Uma placa, onde você vai colocar o nome da sua empresa e colocando o nome do projeto. E já se quem ama, cuida. Não, a gente não pode fazer com que as pessoas, né, vão desconto no imposto, não pode ser isso, porque é um projeto voluntário de quem vai estar fazendo. Mas eu acredito que as pessoas possando mostrar o seu trabalho, mostrando a sua empresa, já é de muita valia. Porque está cuidando de Jaci, que é um patrimônio nosso, que cada um tem que cuidar. Então, é uma coisa que vai mostrar, depende do que você vai fazer, aí vai ter o termo de referência, o projeto aprovado, sancionado, quando já for aderido, as pessoas vão entrar lá, quem vai fazer o termo de referência vai ser a prefeitura. Quer falar alguma coisa?
Sim.
Pode.
Um minuto. Esse projeto, ele é de grande valia para o município, por quê? O Gustavo Cigi agora, que é o empresário, né, dono da Império, ele perguntou se poderia, até o Célio fez mandou um ofício perguntando também, né, Célio? Agora, com esse projeto, ele vai ajudar. Por quê? Já é uma lei que ele pode fazer, né? Ele quer fazer as lixeiras em alguns pontos estratégicos na cidade, e ali ele pode colocar seus logos.
A logo da empresa dele.
Exatamente. Vai ser muito bom esse projeto.
Manutenção.
Sim. Olívia, com permissão, um segundinho, só para fazer um comentário. Tem que observar muito nesse projeto aí, o executivo que tiver na época, não confundir, porque o que acontece? O Gustavo, o que ele fez mesmo, dona? Ele ofereceu o material para poder fazer, mas provavelmente por causa de politicagem não vão pegar esse material dele para fazer, para poder não falar que foi ele que deu o material. Provavelmente não vão pegar.
Então, mas agora se ele quiser, ele pode pegar, ele pode fazer, colocar o logo dele lá e pronto, acabou. Tem um projeto de lei, né, que vai ser, vamos votar, vai ser aprovado e tem que ser sancionado pelo Poder Executivo. Então, se nós continuarmos brigando por causa de politicagem, não deixar e já se andar, aí pronto, acabou. Aí é para ver o quanto as pessoas são ignorantes.
Mais um segundo, depois você pega mais dois minutos. Mas isso que você falou, vereadora, acontece. Você vê hoje aí que o Jaci Futebol Clube, ele volta com suas atividades sem mais nenhum recurso, né? Você viu aí, o ano passado foi uma briga intensa, vamos dizer assim, uma briga entre aspas, né? Mas foi uma briga intensa para poder votar o projeto aqui nessa casa, as documentações, fizeram dois repasses para eles. E agora o chefe de gabinete, né, o Nelson, diz que não é para fazer mais repasse. Então, assim, é isso aí que atrasa o nosso município, né? Isso daí não está fazendo para mim, nem para Rogério, nem para Ilha, nem para Célio, não. Está fazendo para as crianças. Últimos dias agora teve aí vários material esportivo para as crianças. Obrigado.
Onde falamos, né, várias vezes. A antiga política de Jaci, mas não. Até na presente data existe coisas acontecendo nesse nível. Esse nível ainda acontece. Aí quando vamos mudar isso? E quem muda isso é a população. Que vocês tenham consciência de votar. Quem muda é a população. Porque é a população que escolhe quem vai representar cada um deles. Nós estamos aqui, quem escolheu para estarmos aqui foi a população. Então, se a população quer continuar do mesmo jeito, porque a politicagem é muita, muita. É um favorecendo aqui, não fazem uma política para todos. Fazem uma politicagem para alguns. Tem quantos minutos? Assim, muito me interromper muito. Eu já perdi até o meu ritmo aqui, porque aí já vai me ofendendo, vai falando umas coisas que eu gosto de falar assim para ofender, mas hoje eu não estou para ofender, hoje eu estou sossegada, muito bem sossegada. Hoje eu não vou falar muito assim mal do secretário de planejamento. Vamos esperar os documentos chegar.
Eu acho que deveria de esperar primeiro contratar um secretário de planejamento para chamá-lo de secretário de planejamento.
Não, mas aí tem que mudar a gestão. Pronto. E daqui assim, hoje falaram tudo, né? Copasa, coisas que não estão mudando em nada. Falamos do lago, da represa, que ainda nem podemos chamar de... Vamos parar de chamar de orla. Que esperávamos, né? Aguardávamos uma orla. São só as minhas palavras de hoje. Boa noite a todos.
Vereador Célio. Boa noite, senhores vereadores. Doutor Lauro, servidor da casa. O Claudio Mar. Luca. Bem, Luca. Tião Godorna, servidor dessa casa. E o pessoal do Facebook. Nem não ia falar nada não, senhor presidente, mas algumas coisinhas vai aparecendo, a gente vai fazer um comentário. Eu ia agradecer o Douglas, né? Ele já foi embora, infelizmente já foi embora, mas deixou os parabéns dele ainda, que continue nesse trabalho e que as autoridades olhem mais para nossas crianças aí, né? Que talvez esses números baixos que ele apresentou para nós aí hoje seja falta de investimento nos nossos jovens aí, né? Senhor presidente, eu pedi o servidor dessa casa hoje para fazer um requerimento para direcionar o executivo, para saber como que foi a situação dos avarados das barracas do carnaval, porque em outro carnaval tenha visto que uns pagavam, outros não pagavam. Desse agora eu queria até que deixasse uns 3, 4 ali que já está acostumado a ficar naquele lugar ali sem pagar, mas falou que não podia, porque eu estava usando... uma lei, não sei se é lei orgânica, o que usa, Rogério, que eles usam para poder cobrar o avará? É lei orgânica? Pode disputar, então, beleza. Aí eu falei, então, se um pagou, então todos pagam, eu queria ver, mas direcionei ao funcionário da pasta, ele não pode responder, então pediu que seja direcionado como requerimento, tinha que passar por aqui, aí, então, se daqui a pouco vai ser votado, você já fica sabendo o que é isso. Agradecer o Eu não sei quem é o empresário, mas o El estava aqui, o El saiu agora, né? Semana passada ele falou que ia roçar lá onde faz a festa do peão lá. Realmente roçou, mas... roçou. Não roçou tudo, não? Até onde que eu passei eu vi que roçou, mas eu não vi lá para os fundos lá. Mas já vou ressaltar aqui que ficou muito lixo. Se o secretário, não sei se chegou, o secretário Toninho, né? Se puder... pedir o pessoal da limpeza passar lá para recolher, que tem muito saquinho, latinha, tem marmitex, essas coisas lá. Se puder fazer esse favor para nós, vai ser bom, uma vez que está essa luta contra a dengue aí, para não deixar tomar conta do nosso município, graças a Deus. Né?
Eu recebi aqui um vídeo agora, mostrando um lote sujo, cheio de lixo, ali no Jardim Planalto, onde pode ser um foco da dengue também, né? Então tem que ter cuidado. E realmente notificar os donos dos lotes. Se você não tem condições de manter um lote limpo, não o tenha. E, igualmente, das palavras que eu falei agora, vou copiá-las ipsis literis para falar para o prefeito também. Os lotes da prefeitura também têm que ser limpos. Né? A gente tem que dar o exemplo, né? A gente tem que dar o exemplo para depois cobrar. Porque senão fica difícil, a gente não faz a nossa parte e depois quer cobrar da população. Mas eu acredito que esses lotes têm que ser limpos e os donos dos lotes responsabilizados. Porque até onde eu sei, o único loteamento que foi penalizado foi o Vilas Boas. único que recebeu as notificações. E será que é só um loteamento que tem aqui?
É complicado, né? Queria deixar uma observação também a respeito desse assunto da dengue aí, gente. Hoje eu fui fazer uma avaliação lá na minha casa. O cano da parabólica, que segura a parabólica, cheio de água. Provavelmente na casa de vocês vai estar também, na casa de um está ali, na casa de outro tem, a não ser que ele esteja tampado, né? Parabéns, quem tampou, mas eu nunca passei na cabeça. Então é só para você ter uma noção que onde você menos espera tem água.
Ô, Célio, se o cano lá da antena sua tá assim, imagina esse suporte aí das placas. É placa de sinalização mesmo.
Isso, o Zuca vai estar para mim amanhã. Furar o pé de lá, ou então tupiu tem em cima de concreto, né? Sobre o trânsito na escola ali, o senhor presidente, guarda essas coisas, foi falado aqui desde o começo do mandato nosso. Está acabando o mandato, não se tomou providência nenhuma, então que a população fica a par que essa Câmara não está sendo omissa. Já foi pedido por várias pessoas, já teve até projeto aí de guarda municipal, né, acho que é do vereador Elton, né? Eu acho que não vai tomar nenhuma providência mais daqui para frente, não. Eu acho que agora não vai mais, não, né? Será?
Esse ano agora, vereador, é só política que mexe mais nada. Agora é só política e mais nada.
Deixa o parabéns pro nosso município aqui antecipado, porque depois nós vamos voltar que já passou o aniversário, né? Deus abençoe o nosso município, que olhem pro nosso município com carinho. A escola municipal também.
Deixa eu dar parabéns pra escola também.
Pois não, Sara.
Fala, porque eu perdi a estribeira ali na...
Não, chega à vontade, só tem aí mais...
Parabéns, né, para a escola, aniversário amanhã. Juninho e eu, né, tivemos a oportunidade de estar visitando, como outros vereadores também foram lá e viram, igual o senhor presidente disse, um lado está maquiado, né, o outro lado não está bom, não está. Eu queria que esse sonho também fosse realizado. E parabéns à escola.
Continuando o assunto da escola aí, podia pedir à Polícia Militar, no nome do Sargento Anderson, que olhasse com carinho ali, pelo menos na hora que fosse soltar as crianças lá no início das aulas, que ali próxima à escola tem uma área escolar ali. Eu não ligo não, gente, se o município é pequeno, aliás, não poderia, né, mas parou ali, mas na hora dos ônibus ali, de 11 horas até 1 hora da tarde, não estacione, tem, está sinalizado lá, que se a polícia passa lá, que oriente as pessoas, não pare, tira o seu carro daqui, na próxima vez vai ser multado, porque aí as pessoas param o carro lá na faixa da área escolar, não tem ônibus parar com as crianças, eles têm que parar no meio da rua. Como não tem guarda, não tem nada ali, trânsito moendo, para baixo, para cima, carreta, moto, que é a correria, entregando almoço, que é a correria. Então, se o sargento pudesse ir lá orientar, ficar por ali, de primeira ficava, hoje eu não sei por que não fica ali. Na atividade ficava ali, antes o Sérgio sempre ficava, o próprio Vils também, que está aí, que pode ser usado para lá, que merece uma gratificação também, mas não olha para o lado dele, não sei porquê. Pedir, às vezes o executivo ainda há tempo ainda, dá tempo, né? Tem um integrante da Fafarge, um procurou essa semana, disse que vão proibir eles de fazer os ensaios dele no campo. Gente, a gente sabe que é complicado por causa do barulho para certas pessoas, mas eles vão fazer aonde? Vamos fazer isso? Então, que o TE olhe um outro lugar para eles, para poder eles fazer os ensaios deles. Senhor presidente, que o senhor mostre esse livro que foi apresentado para o senhor aí com o livro de ponto, mostre como o advogado, vê se cabe denúncia, se cabe denúncia, denuncia. Porque eu nunca vi um livro de ponto desse jeito aí, certinho, 6 horas, meio-dia, 6 horas, meio-dia, meio-dia, 18 horas, meio-dia, 18 horas, 12 horas, certinho, da mesma letra. Então, nós sabemos que sempre você entra 2 pro meio-dia, sai 3 depois das 6, sempre um negócio, mas desse jeitinho, nunca vi, né? Se o advogado vai... Não, mas é manual. Pois não, mas na caneta, ó, que você chega lá, chega todinho, 6 horas certinho. Não tem jeito, né? Só um exemplo, né?
Se isso...
Pois então, mas lá tem um horário tudo certinho, assim, não tem, né? Mas você marca a hora que você chega, né?
No PSS tem horário que eu chego, a hora que eu saio para almoçar, na hora que eu volto, na hora que eu volto do almoço, e na hora... Não, a gente assina lá, os horários.
Vereadora, quando a senhora...
A gente sai 4 horas. Apesar que tem funcionário que escreve, né, outro horário. Chega 10 horas, marca...
Aí o chefe do PMTF tem que chamar atenção, né?
Vereadora, quando a senhora vai fazer o seu ponto lá, vai preencher o seu ponto, a senhora preenche o horário que a senhora chegou, assina com a sua letra. Assina, depois... Não é? Pois é. Agora, essa pouca vergonha que está aí, além de estar com uma letra igual de todo mundo, querendo passar a população para trás, eu não vou aceitar, não aceito mesmo, que aqui não tem bobo. Com a mesma letra, tem que assinar o livro de ponto. Nós, vereadores, assinamos aqui, ó, o caderno. Cada um com a sua letrinha. O livro de ponto da reunião. Agora, vem um caboclo lá de baixo. Eu não vou nem falar cidadão, porque nem daqui ele não é. Né? Ele tentou só tentar arrancar os benefícios para ele aqui de Jaci e não fez nada para Jaci. Não,
aqui não tem funcionário que tem que trabalhar durante o dia. Mas aqui não tem horário aqui que ele chegou. Teve um dia que a entrada dele aqui, ó, foi 23 horas, saiu 4 horas da manhã. Tem um dia que saiu, ele chegou 21 e saiu. Não. Nem vou falar nada.
Então a gente já vê aí a discrepância, né? E o desserviço que esse cidadão presta para Ijaci. Aí depois a gente chega lá na prefeitura. Ele vem com toda arrogância para todos os vereadores. Para com todos os vereadores. E para mim não passa, e eu vou deixar sempre frisado essa palavra aqui, não passa de um incompetente. Incompetente. Porque reformar uma escola, demora um ano para reformar uma escola pequenininha. Não colocar a câmera de segurança aqui, Jaci. Que isso desse secretário de planejamento? Ele não é de planejamento nem aqui nem na China. Um secretário que não está preocupado com o bem-estar e a segurança da nossa população, depois ele vai pedir voto aí, gente. E fica esperto, que vai chegar aí chiando igualzinho panela de pressão.
Presidente, senhora, e acredito, né, olhando...
Seu telefone desligou.
Eu acredito, pelo que, né, colocaram aqui, como não foi o funcionário que escreveu nem nada, deixa o funcionário ruim, né? Porque
não tem assinatura de nenhum funcionário.
Então, assim,
aí, a não ser...
Tá no nome do funcionário. Tá aqui o número da matrícula e o cargo. Aí você escreveu aqui, né, com a mesma letra, tudo igual você está falando aqui. Chegou 22 horas, saiu 4 horas da manhã. Às vezes queria escrever e não sei o que é aí, mas escreveu que tem várias, 22 horas, para um funcionário, que eu nem vou falar aqui porque...
Então, como eu ia dizendo, depois ele vai chegar chiando aí, igualzinho panela de pressão ou rádio mal sintonizado, pedindo seu voto. E, por favor, população, não caia nas garras dessa pessoa de novo. Não caio. Não caio na lábia, porque realmente eles não estão nem aí para a população. Nem aí. Nós estamos aqui pedindo, reivindicando, segurança, tudo. Tudo que a população nos manda, a gente chega aqui e pede. E cadê que a gente é ouvido? Cadê as câmeras que o vereador Célio fez? Cadê os painéis fotovoltaicos que iriam ser revertidos para a população? Tanto a economia em dinheiro, quanto o excedente de energia elétrica, no qual, quando foi aprovado, eu já apresentei um anteprojeto nesse sentido. Será que foi por causa disso que não foi feito? Ou realmente era para testar se a Câmara estava contra a população de Jaci? Como a Câmara não está contra a população de Jaci, eles deram com a cara na parede todas as vezes, porque a gente é oposição ao erro e não à população.
Então eles não têm nada para falar de nós. E sim para baixar a cabeça, colocar o rabinho no meio da perna e falar, realmente eu estou errado. Vereador Banana.
Vereador Banana. Vamos concluir aqui, que faltavam os dois minutinhos ainda. Não está por aqui. Gostaria, a Leninha deve estar assistindo lá a nossa reunião, Dona Leninha. É com imensa alegria que eu recebo a notícia que aquela rua lá vai ser o nome do irmão da senhora, Lisângela, o Paulo André. Que Deus abençoe. Senhor presidente, obrigado pela oportunidade. Boa noite, Deus abençoe. Semana de todos.
Vereador Jonathan.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite aos funcionários dessa casa. Boa noite ao nosso jurídico. E também a pessoa do mar, né, presente. E todos que nos acompanham na rede social. Todos uma boa noite. Já queria, presidente, aqui agradecer, né, o nosso jurídico pela explicação sobre a Copasa para mim, que foi de grande valia. Senhor presidente, quero aqui mostrar alguns de muitos requerimentos, né, que a gente sempre faz aqui nessa casa. Então hoje estou aqui com 5 requerimentos feitos por mim, né, nessa casa, pedindo aí o reforço dos senhores vereadores que prove esse requerimento. Por quê? O dever nosso, presidente, não é fiscalizar e legislar, né? Nosso dever é fiscalizar. Então, o requerimento é para isso. O requerimento é para a gente colher informações para ver se tem alguma coisa errada ou não. Se tiver tudo certo, beleza, né? Ponto positivo. Mas se tiver errado, a gente tem que cobrar. A gente está aqui para isso. É o nosso dever fazer isso. Então, eu espero que todos esses requerimentos meus, que vai passar daqui a pouco aqui no plenário, sejam votados. Porque todos são de cidadão que nos procura para reivindicar algumas coisas. Né? Um aqui do requerimento número 8, senhor presidente, esse daqui é... os documentos pedindo lá da orla, pedindo qual empresa que ganhou, quanto que foi pago. Então, assim, eu acho isso justo, né? Está aqui projeto em 3D, cópia integral do processo estatório, cópia integral de contrato firmado, o que que a empresa recebeu, o que que não recebeu. Então, assim, aqui são todas as explicações que a gente precisa dar para a população. Eu acho que é difícil quando um cidadão pergunta para a gente por que está parado, o que, que aconteceu, e você não sabe dessa explicação. Quanto gastou? Quando vai começar? Quando vai terminar? Né? Então, sim, esses 5 requerimentos é um dos 5, mas eu devo ter aí mais de 50, né? Durante esse mandato aqui. Então, sim, o nosso papel dessa casa, a gente vem fazendo desde o começo. Todo cidadão sabe disso, que a gente vem fazendo o papel, vem colhendo informações. O que não é legal, o que está errado, a gente pede parecer do jurídico, manda para o Ministério Público, né? Então, assim, o papel a gente está fazendo de vereador. Outro requerimento aqui é sobre essa escola de frente à prefeitura, de frente à Câmara, desculpa. É a mesma coisa. Cópia integral do processo estatório, cópia integral de firmar a empresa vencedora da licitação, valores pagos da empresa. Então, sim, valores, informação sobre o motivo pelo qual as obras foram paralisadas. Então, tudo aqui que a gente precisa. Fiz também, senhor presidente, uma indicação, né, para que seja resolvido lá no Cal Andresa a situação que o senhor já mencionou. Nem todos sabem, a população de Jaci inteiro sabe o que está acontecendo lá. Então, que tome as providências para resolver o problema lá do cidadão. Porque a gente vê que a politicagem é tanta, mas é tanta, senhor presidente, que é tipo assim, se a pessoa movimentou a não estar do lado, eles deixam de fazer, né, Rogério? Não fazem. Ah, fulano está do meu lado. Vai lá primeiro, resolve o problema dele, se sobrar, né, faz do outro. Então, assim, isso não pode acontecer, gente. Não pode. Todos precisam do poder público. Eu preciso, vereador Rogério precisa, Nico precisa, todos precisam. Amanhã a gente passa mal, não, que você vai parar lá na UBS, né? Então, assim, todos precisam. A gente não pode... Eu fui eleito por 126 votos. O quarto mais votado. Mas eu tenho que olhar por 7.003 cidadãos de Jaci. Todos que me ligam, que me cobram, eu atendo, tento resolver. É o que tem que ser feito para todo secretário, não só os vereadores. Todo secretário tem que fazer o mesmo, todos chefes de departamento, planejamento, né, que é o qual o senhor presidente mencionou agora há pouco. Pergunta para esse senhor do planejamento se alguém liga para ele, se algum cidadão liga cobrando alguma coisa. Não liga. Às vezes nem sabe que trabalha lá na prefeitura. Né? Eu quero falar aqui também, senhor presidente, que mais indicações aqui, né, foram feitas, perguntando o valor que ficou no carnaval desse ano, que a gente tem que colher as informações. O pessoal nos procura, nos pergunta, então a gente tem que passar para a população. Igual o vereador Rogério mencionou, agora para esse final de semana vai embora mais 300 mil do nosso município. Você não gosta de festa? Gosta, adora, vou lá, danço o pagode, gosto demais, mas é um outro requerimento que eu fiz aqui para a cultura. Qual o planejamento desse ano? O que vai ser gasto esse ano? Tanto no esporte, na cultura, o que, que vai ser gasto? Então, o pessoal que trabalha lá, né, tem dois funcionários lá da cultura, eles têm que planejar o que vai ser gasto, porque não pode ficar tirando de um lugar e só colocando a cultura. Tirando da obra, coloca a cultura. Tira da saúde, põe na cultura. Não pode, todos têm que ter seu planejamento aí. Se a gente hoje, ô Rogério, se a gente pode comer bife de boi em casa... Você vai comer bife depois. Se não pode, você vai comer ovo. Não é mesmo? Então, assim...
Se eu não poder comer batata, eu como frango.
Exatamente. Então, a cultura tem que ser da mesma forma. Hein? Você não pode fazer um show de 500 mil, gente. Faz de 200. Faz de 150. Você fala, a festa do peão ficou top, viu? Eu gostei da festa do peão. Mas 1,5 milhão, gente. É 1,5 milhão tirando do nosso município. E outro dia, até teve um cidadão brincando comigo. Falou assim, Jonas, você falando da festa aí atrapalha, porque os jovens gostam. Falei, não, os jovens gostam, eu gosto, tem idoso que gosta. Mas o que eu falo, o que eu peço, é para poder ter planejamento. Né? Igual eu falei, você pode comer carne, come carne. Você não pode comer carne, come ovo. Você pode chamar um cantor de 200 mil... Beleza, ok. A cidade está tudo bacana, né? Tem remédios, o exame está saindo, né? Está tudo. Olha, ontem mesmo, aqui perto de casa, aqui da casa da minha mãe, precisou ela e a esposa do Puri capinar a rua. Aí você vai falar assim, mas tem que capinar a porta da casa dela, mas não é na porta da casa dela, é no cemitério. Entendeu? O cemitério está na calçada, está lotado de mato. Então, assim, é o que a gente falou aqui agora há pouco, né? Primeira coisa, tem que cuidar dos lotes da prefeitura. Como que você vai notificar um cidadão, ele vai falar o quê? Olha, mas eles não limpam nenhum deles, para que vai notificar nós? Lá no São Mateus, a gente cansou de pedir. Tem lote lá da prefeitura que o mato tomou conta. A gente cansou de pedir. O que foi feito pro São Mateus até hoje? Lá não passou uma vassoura até hoje. Nunca pinou. Nem a pracinha, nem a iluminação falou que ia pôr lá, que é de iluminação. Pois nada. Então, é igual o presidente falou, é só com mentira, mentira atrás de mentira, que vai fazer, tenta dobrar as pessoas. Entendeu? Isso já não cola mais, gente. Não cola mais. Não adianta. O povo, eles estão sabendo, né? Porque das outras eleições, o que foi falado? Ah, a Câmara não me ajuda. Que a Câmara não deixa eu trabalhar. Que é melhor que essa Câmara de agora. Se não trabalhou agora, vai trabalhar mais não. Nunca mais. Pode voltar aqui mais 20 anos, que 20 vezes não vai conseguir trabalhar. Porque o que essa Câmara mais fez foi ajudar o prefeito. Precisou de um recurso, tá a Câmara provando. Precisou de um orçamento, tá a Câmara provando. Faz extraordinária, ajuda. Para quê? Para poder ver se vai fluir. Se vai, pelo menos, de um terço que a gente pede. Não, se atendesse um terço do que a gente pede, já estava muito bom. Porque não tá, eu não estou pedindo para mim. Tenho que mais de 50 requerimentos. Meu, se atendeu, foi uns 2 ou 3. E ainda um cidadão também me perguntou, eu falei, John, por que eu não vejo você com foto com o prefeito? Eu não defendi do prefeito para me pedir voto, não. Eu fui eleito sem o prefeito andar comigo. Eu andei sozinho nas casas pedindo voto, as pessoas confiaram em mim e eu estou aqui fazendo meu papel. Não tem rabo preso com o prefeito, entendeu? Não sou vereador de ficar lá no gabinete do prefeito todo dia para poder ser bajulado. Não sou. Então, é o seguinte, eu não saio em foto com ele, porque o que eu preciso com ele é isso aqui, ó. Requerimentos, ofícios, do que a população pede. Mais um minuto, senhor presidente. Então tá aqui. Eu até tinha pensado comigo mesmo que eu não ia ficar falando muito aqui no plenário, mas sim, agindo com requerimentos, ofícios e mostrando para a população o que eles pedem. Na zona rural, pessoal, vocês podem ir lá e ver. Ó, tá osso, viu? Muito ruim, mas muito ruim mesmo. Essa última semana agora eu tive que ir para a fazendinha do Padre Israel. E Lavras é muito grande a zona rural. Lá não tem nenhum ponto de alagamento, lá está a porta. E aqui na nossa região tem fazendeiro jogando leite fora, porque o caminhão não chega para pegar. Muito obrigado, senhor presidente.
Nico.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, nossos jurídicos, servidores da casa, população, né, aqui presente, representada aí pelo Mar, e também as pessoas que nos acompanham aí pelas redes sociais. Como já foi falado uma vez, né, o ruim de ficar por último, né, porque parece todos os assuntos que a gente ia falar já foi falado. Até esses dias alguém falou, né, nas redes sociais, né, que repete muito aqui o que já foi falado. Então, eu tenho comigo assim, quando eu venho para cá, já com um rascunho, né, para aquilo que eu vou falar, eu procuro não interromper ninguém, e, embora é muito interessante, né, às vezes, quando está discutindo algo, né, essa interação, mas eu procuro deixar pelas minhas falas. Mesmo que já falou, eu falo de novo. Né. A gente tem aqui 10 minutos, eu procuro usar esses 10 minutos, né. Outro ponto também, a nossa reunião ordinária era só uma vez por semana. Eu até hoje nunca perdi uma reunião ordinária. Só uma vez por semana, Procuro sempre chegar aqui até um pouco mais cedo e fico até o final. É, então a gente não está fazendo mais do que a nossa obrigação. Então, e outra coisa, eu sempre procuro ser o mais imparcial possível. Eu procuro ver aquilo, né, que está sendo feito de bom e também critico, cobro aquilo que não está sendo feito. Porque é bem verdade que existem pessoas que parece que já citam mil maravilhas, né, e não está. Mas, por outro lado, também precisamos reconhecer aquilo que foi feito e que está sendo feito. E as pessoas só conseguem enxergar, né, aquilo, né, que ainda está precisando ser feito, não reconhece nada do que foi feito. Então, isso é um problema, só que a população em si, ela observa tudo isso. Então, são eles, né, que elegem tanto aqui o legislativo como lá o executivo. Então, pois bem, concernente aqui aquele problema lá na Calcário Santa Helena, em primeiro lugar, quando surge um problema, o que tem que fazer fazer um diagnóstico, né, identificar o problema e depois procurar solucionar. Então é isso que tem que ser feito. Igual, vou dar um exemplo ali na serra, ali na orla, tem um problema sério daquela água pluvial ali, logo no final da orla ali, que o que acontece? Desde o começo aqui da nossa gestão, eu tenho cobrado muito o prefeito, o secretário, porque ali, por enquanto, ainda tem um lote vago, onde aquela água que vem daquele lote lá de cima passa naquele lote. A hora que fechar aquele lote, não tem mais por onde essa água sair. E é muita água, e está fácil arrumar. Então, já voltei para lá com o prefeito de novo, ali com o secretário de obras, e está fácil arrumar. E tem que procurar o dono do lote, para ver se ele, concorda. Tudo é questão de conversar, mas tem que resolver. Aqui outro problema ali, na serra, com aquela água, já foi identificado o problema. Então, ali está fazendo aquela água pluvial, vai resolver aquele problema ali. Já foi colocado bastante manilha, já vai finalizar aquele trabalho ali, então para resolver de fato aquele problema ali. Agora, Santa Helena, todos nós cobramos, recebemos aí vídeos, né, pessoas pedindo para ajudar, e é lógico, a gente todos, eu mesmo falei com o prefeito, falei com o secretário, então ele já foi lá, já identificou, né, agora falta o quê? É arrumar. Então ali, pessoal, pelo que a gente procurou saber, tem três problemas ali. Primeiro, foi falado que ali tinha uma bacia, né, de contenção, que não existe mais, porque ali é muita água de fato que desce ali. E tem mais dois agravantes. Ali, aquela água lá em cima da Rodolatina, a gente sabe que tem toda uma canaleta, uma bacia de contenção muito bem feita, eu conheço bem ali. Mas existe um pouco de água ali que desce ali um pouco. Então, inclusive ali perto daquele trevo, existe ali um bueiro que capta um pouco daquela água e joga ali para o sentido intercêmite. E sai entupido. Mas é pouca água, né? E tem também o agravante, o loteamento que foi feito. É lógico que aquele loteamento ali acumula bastante água. Então, existem esses três problemas. Mas já foi identificado, está fácil para arrumar. O negócio aqui agora é arrumar, né? A gente espera, porque existem ali pessoas que moram ali há muito tempo e não pode ser prejudicado por coisas que veio depois, né? Bem depois. Então, a gente espera que eles tomem ali, procuram resolver o mais rápido possível aquele problema ali. Inclusive, já foi passado, foi falado aqui do Codema, né? Eu fazia parte, eu pedi para me substituir, porque não estava tendo como eu participar das reuniões, porque geralmente era feita às 2, 3 horas da tarde. Em tese, já foi discutido sim sobre aquele projeto lá para liberar. Só que no dia que voltou lá para liberar, eu não estava presente. Foi aquele dia, se me fala, vereador João, que nós fomos lá em Varginha. Eu acho que foi aquele dia, né? Eu não pude estar, comuniquei o meu suplente, né, que era o Célio, também não pôde estar, então foi votado nesse dia. Então, nem tem... É importante pegar a pauta, assim, para ver direitinho, né? Estradas. Eu vejo, pessoal, que algumas partes melhorou bastante, mas está longe da excelência. Para mim, ainda está reprovado. Infelizmente, essa é a verdade. Não é que dizer que isso não dá manutenção, não. Até que dá manutenção, joga cascalho, mas não faz um serviço de qualidade e não dura nada. Né? Então, assim, algumas partes melhorou bastante, no caso do barreiro, tem uma parte aqui no Passar 3, a gente sempre acompanha, mas tem muitas partes ainda que requer uma manutenção boa, poda, por exemplo. Hoje isso começou de novo, né? Esse serviço de poda, a gente espera que eles dão continuidade Ah, como já falava, nossa cidade aqui não passa mais do que 150 quilômetros, é pouco, comparado com os outros municípios, né? Então, que eles possam dar sequência mesmo nessas podas e dar uma boa manutenção aonde que é preciso dar. Também cobrar aqui o secretário, mais uma vez, nós vamos ali sentido serra, tem muitas ali, bueiro ali, esse mesmo que fala, né, de água pluvial, que está sem aquela tampa, né, aquela grade de proteção. Já falou aqui bastante, que o secretário possa olhar com carinho, são vários mesmo ali, está sem a grade, então acaba sendo perigoso. Então a gente pede ao secretário que possa olhar com carinho para a gente essa questão aí. E outro ponto aqui, pessoal, concernente ali, a gente sempre fala assim, né, existe coisa ainda que precisa ser feita, mas na nossa gestão, aqui tanto junto com o executivo, já foi feito muitas coisas, né? E nós estamos vendo, a população reconhece, e uma das obras ali que a gente, é de grande relevância é no bairro Serra, aquela rua ali que foi feita, que moradores antigos ali, muitos anos ali, sofreu ali muito transtorno, até mesmo o pessoal que mora ali embaixo, onde que a chuva levava aquelas terras lá para aquela avenida principal, então gerou muito transtorno, né? Mas aquela obra foi concluída, foi muito bem feita, foi rede esgoto, né? Água fluvial, asfalto, então, ou seja, foi demorou um pouco, mas foi concluída, né? Então, está de parabéns para aquela obra. E outro ponto aí positivo é sobre o nome que vai levar aquela rua, né? Vai ser botado aqui, né? Eu creio que todos vão votar a favor, né? Eu acho muito justo receber ali o nome dessa pessoa. E a escola também, que passou ali por uma palavra revitalização, né? Claro.
Uma reforma.
Uma reforma aí muito boa mesmo. Merecedora ali. Então, assim, ali investindo nessa parte ali da educação. Então, a gente viu lá. Então, muito bem feita. Uma reforma muito boa mesmo. Então, está de parabéns. E ali, as crianças ali merecem. Ali, como funcionário ali. Então, estão de parabéns por aquela obra. E tem que reconhecer, embora o vereador Rogério, o bairro Serra, a gente sabe que eu moro ali desde 2007. Eu posso falar uma coisa que tem meio de errado. Ninguém nunca fez pela Serra igual o Fabiano fez nessa gestão. Tem muita coisa para ser feita, concordo. Tem muito mesmo, é muito mesmo. Mas vamos lá por parte. Essas ruas que foi assaltada, aquela na parte de baixo ali, e essa lá. PSF. Aqui, PSF ali, problema sério também, pessoal. Né? Foi feito vídeo, ele tirou foto, mas antes disso, uma vez eu fui lá na prefeitura, por várias vezes, conversei ali com o prefeito e falei, porque eu me diz, o PSF que eu passo ali. Então, eu falei, ele falou assim, não, vai passar assim por reforma, vai fazer ali um trabalho excelente, espero para você ver no tempo certo. Né? E, então, está lá, aquela obra lá, a praça também que foi ali reformada. Então, fez bastante, mas tem muita coisa ainda para ser feito. Por exemplo, tem a óleo para terminar, Ipiranga, por exemplo, né, nem se fala, dispensa comentário. Então, assim, tem muita coisa para fazer, mas foi feito bastante nesses últimos 3 anos. Então, isso a gente não pode esquecer. O meu tempo já estourou. Só chamar a atenção que pelo cemitério, tem um projeto aqui nessa casa. Então, assim, a gente pede o presidente aí, que possa ir lá com carinho esse projeto, que é de muita importância para o nosso município. Ali o cemitério já está quase finalizando já. Então, eu preciso desse cemitério ali, ou seja, dessa aprovação desse projeto ali, serviço do cemitério e serviço funerário. Então, que possa ir lá com carinho, é um projeto de muita importância para o nosso município. Tinha umas coisas para falar aqui, mas meu tempo já estourou, não quero passar, então é isso. Na próxima a gente fala um pouco mais. Então, tenha todos uma boa noite.
Boa noite, Nico. Obrigado. Eu quero aproveitar um gancho aqui das palavras do Nico. Muitas coisas foram feitas no nosso município. Eu tenho que reconhecer isso mesmo. Mas muito mais coisa deixou de ser feito. Pela quantidade de dinheiro que nós arrecadamos, né? E tudo que foi feito no nosso município, tudo que foi feito no nosso município é obrigação nossa. Porque o dinheiro é do povo. Tem que ser revertido para você, população de Jaci.
É o meu pensamento. Ah, fulano de tal fez um trabalho ali bonito. Parabéns pela iniciativa de fazer, mas não fez mais, é obrigação. Igual quando alguém chega e fala assim, Juninho, obrigado por você ter levado a minha demanda e tal, secretaria. Obrigação minha. Obrigação minha. Estou sendo pago para isso. Igualmente, o executivo está sendo pago para executar. E eu não estou falando só do prefeito, não. Estou falando dos seus secretários. Porque se a gente for levar, fez isso, fez aquilo. Mas e o que não foi feito? Ou o que foi feito mal feito? Nós temos um PSF bonito, mas falta uma cadeira de dentista. Onde a profissional está lá com a caneta, com a broca, e a outra profissional está lá com o revolvinho de água. A gente. É para acabar, né? Mas, de contrapartida, nós vamos continuar aqui, ajudando a aprovar os projetos importantes e vamos também estar aqui, cobrando de uma forma ordeira. Não estou aqui querendo rebaixar nenhum funcionário, nenhum secretário, nem o prefeito, nem a vice-prefeita que agora está aparecendo na mídia, né? Não estou querendo rebaixar ninguém. Muito pelo contrário, eu quero que eles nos ouçam e que realmente já se possa desenvolver um pouco mais em 2024.
O presidente da vice-prefeita está apresentando os convites.
Pois é. Quem sabe ler um pingo é pingo. Então, passo para votação, então, os projetos de lei. Número 4 de 2024.
O presidente. Ah, tá. É outro, urgência no outro que eu pedi.
Qual, Carguinho?
Não, eu queria... No projeto complementar 2 de 2024.
Ah, tá.
Tá? Por gentileza. Também acompanhar o Rogério no, com urgência no projeto que vocês fizeram. Mas,
no 4,
é. Muito bem elaborado e que vai ter uma eficácia grande no nosso município.
Vamos aprovar rápido, vamos ver se o prefeito resolve rápido lá também.
Qual?
Colocou como envio comissão permanente.
Consultando o nosso jurídico, nós temos um respaldo que eu coloco em votação a urgência, se alguém pedir urgência. Urgência da vereadora Olivia e Jonathan.
Todos juntos. Eu também.
Então, vou colocar em votação, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar em votação primeiro o pedido de urgência do projeto 4 de 2024.
Exatamente.
Os vereadores que forem a favor permaneçam sentados e os contras se manifestem. Aprovado o pedido de urgência. Coloco o projeto em votação. Os vereadores que forem a favor permaneçam sentados e os contras se manifestem. Projeto de lei número 5. Os vereadores que forem a favor da urgência permaneçam sentados e os contras se manifestem. Aprovado. O projeto em si. É, os vereadores que forem a favor, permaneçam sentados, os contra se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade. É...
Pela mesa, né?
Vocês não, né? Uhum. É, coloco o pedido de urgência do vereador Corguinho em votação. Os vereadores que forem a favor, permaneçam sentados, os contra se manifestem. Aprovado. Agora coloco em votação o projeto em si, o projeto de lei complementar, número 2 de 2024. Os vereadores a favor permaneçam sentados e os contra se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em votação, os requerimentos de número 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16.
Senhor presidente.
Senhor.
Só uma observação. Esse projeto aqui, o 624, mas também não poderia votar ele hoje também, não? Da mesma forma que nós votamos outro? Acho que é um projeto assim, tranquilo, simples, né? Eu acho que o outro já leu, acredito eu.
É.
Na rua. Deu na rua. Boa. Muito bem, Nico.
Sim, é. Isso. Da mesma forma, então,
Voltamos do outro, Antônio, acho que também pode, né? Pediu urgência no projeto de lei número 6 de 2024. Ele pediu urgência, mas cabe o pedido de vista também. Mas coloco em votação o pedido de urgência do vereador Nico. Os vereadores a favor permaneçam sentados e os contra se manifestem. Coloco o projeto de lei número 6 de 2024 em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados e os contra se manifestem. Aprovado por unanimidade, plenário. Coloco os requerimentos citados em votação. Os vereadores a favor?
Outro ponto, senhor presidente, é porque não está aqui na minha pauta, foi falado isso logo na leitura, né, inicial, mas poderia repetir para mim, por favor, o do 14 para frente?
Não tá.
É porque não está na pauta aqui, eu só
parei. Mais uma vez, é o que eu quero pedir a todos os vereadores que tenham requerimento, que tenham indicação, para que sejam mais breves para entregar o pedido, né? E assinar também, porque senão faz o requerimento, faz a indicação, mas o vereador não assina, ou assina em cima da hora e causa esse infortúnio.
Mas tranquilo, é só ler só que já vai para nós memorizar aqui. Tá até o 13 que só. É do 14 para frente.
14, 15 e 16. O 17 foi duplicado. Né? O Ranieri. É o 14, o 15 e o 16. 14, 15
e 16. Sim, já.
Dá para ouvir? Pode falar. Pode falar. O 14.
Aham. Isso.
Os vereadores que forem a favor permaneçam sentados e os contra se manifestem.
Eu vou me abster só do 15, viu? Os demais eu sou tudo a favor.
Então o restante aprovado. Agora as indicações de número 16 e 17. É, os vereadores que forem a favor, permaneçam sentados, os contra se manifestem. Indicação 16 e 17. Aprovados também, por unanimidade do plenário. É, gostaria de agradecer a todos, né, que nos assistiram até agora. É, queria aproveitar o ensejo e convidar a população para estar aqui na Câmara e para assistir, rever as reuniões, para que vocês tenham realmente conhecimento de quem está defendendo os interesses da população e quem não está. Então fica aqui o meu mais fraternal abraço. Deus abençoe a cada um e que a luz do Espírito Santo ilumine o lar de cada família. Boa noite, os trabalhos serão suspensos para a lavratura da ata.